Caríssimos colegas, excelentíssimos senhores deputados, amigos e amigas, contribuintes, falta-nos um para o quórum, mas eu queria aproveitar para que, assim que entrar o nosso colega que nos permitirá fazer quórum e avançar com a reunião, queria fazer-vos desde já a sugestão que iniciemos de imediato a audição com o Sr. Secretário de Estado e retomaremos a parte ordinária da reunião no fim da audição, se ainda houver tempo e quórum para isso. Neste registro informal de partilha de impressões, nem sequer dou a palavra, vou ouvir só o Sr.
Senhor Presidente, eu penso que estamos de acordo com essa metodologia, queria só chamar a atenção de uma coisa. O projeto de resolução que o Grupo de Trabalho dos Textos e do Vestuário, enfim, teve a oportunidade de fazer e trazer conhecimento e recolher as assinaturas na última reunião da Comissão, baixou, por iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, à Comissão dos Assuntos Europeus. E eu penso que seria importante, como vários já aconteceu, que a Comissão, que a 6ª Comissão, desse nota ao Sr. Presidente, digamos, de solicitar uma reavaliação desse despacho, no sentido de ele ser encaminhado para aqui, porque foi aqui que ele foi produzido, e depois será, ou para as duas, no mínimo, está bem?
Vamos chamar o Sr. Secretário de Estado. O requerimento. Traz um pano aqui. Minha mulher odeia gadgets. Senhores deputados, muito bom dia. Senhores secretários de Estado do Comércio, dos Serviços de Defesa do Consumidor e o Senhor Secretário de Estado Adjunto da Inovação e do Desenvolvimento estão hoje connosco a requerimento do CDS-PP para uma interpelação que já vamos começar com alguns minutos de atraso e, portanto, eu, como estamos vários de nós hoje com um calendário muito apertado de trabalhos parlamentares e também os seus secretários de Estado têm hoje uma agenda difícil, aqui em particular o seu secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, eu ia pedir que começássemos de imediato. E começando de imediato nos termos regimentais, significa que o partido proponente introduzirá a discussão, estribando-se ou não no seu requerimento, como quiser. A partir daí, a metodologia vai ser a seguinte. Nós vamos ter, os seus secretários de Estado gerirão o tempo em nome do Governo, como muito bem entenderem, sendo certo que nós vamos procurar ser rigorosos na distribuição do tempo, ou pelo menos compensá-lo na segunda ronda, se de todo em todo alguma resposta não permitir mesmo a limitação de tempo que fixámos, que é de 5 minutos para cada intervenção. Ou seja, como os seus deputados estão bem familiarizados, haverá uma intervenção de 5 minutos de cada um dos partidos, pela ordem que conhecem, a seguir ao partido que apresentou o requerimento, e os seus secretários de Estado usarão os mesmos 5 minutos para responder, gerindo o tempo do Governo em conjunto, como entenderem, em função da natureza das perguntas. Veremos no fim da primeira ronda, que também terminará com o encerramento, com um comentário de 3 minutos do CDS-PP e a respectiva resposta dos seus membros do Governo. Após essa primeira ronda, avaliaremos da utilidade de fazermos a segunda ronda de 3 minutos nos termos previstos ou passarmos diretamente à terceira ronda. Sem mais delongas, Sr. Deputado Telmo Correia, a palavra é sua. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente e naturalmente, respeitando os trabalhos da Comissão, o que foi deliberado, o que foi decidido e o que a Comissão aceitou, dizer, no entanto, a abrir que, obviamente, não foi esta a audição que nós pedimos. O CDS-PP pediu a vinda a esta comissão do Sr. Ministro da Economia e não dos senhores Estados de Estado que aqui estão presentes. Obviamente, isto não é nenhuma menor consideração pelos seus Estados de Estado, designadamente pelas pessoas que são, mas, obviamente, não foi isso que nós pedimos. E, do meu ponto de vista, eu deixo este protesto a abrir porque acho absolutamente lamentável e mesmo insólito que um ministro do Governo de Portugal, com um requerimento, que eu tenho aqui a data, enfim, foi aprovado seguramente poucos dias depois da data da apresentação, a data é de 15 de setembro, o que o Sr. Ministro nos transmite é que não viria antes dos primeiros dias de novembro e, portanto, em um mês e meio ou quase dois meses, um ministro do Governo de Portugal não arranja uma manhã ou uma tarde para vir ao Parlamento, presumindo que ele não esteve o tempo todo no estrangeiro, presumindo que não esteve o tempo todo em cimeiras internacionais, esse fundamento eu aceitaria, não se compreende como é que um ministro, durante mais de um mês, sobre um assunto que eu acho que é de alguma importância, apesar de tudo, para o país, não é? Quer dizer, digo eu, ou pelo menos para um setor, ou para toda uma indústria do país, parece-me a mim, há quem não ache assim, mas parece-me a mim que é de alguma importância que o Ministro da Economia não venha ao Parlamento. Eu acho que isto é um desrespeito pelo Parlamento, é um desrespeito pela Comissão, com a atenção das senhoras deputadas também, se parece ser, é um desrespeito pelo Parlamento, é um desrespeito pela Comissão, e é um procedimento que está fora de toda a normalidade. O Primeiro-Ministro vem de 15 dias ao Parlamento, o Ministro da Economia não arranja durante um mês, e mais, isto foi aprovado por unanimidade, ou seja, o partido que apoia e suporta o Governo aprovou também e entendeu necessária a vinda do Ministro. Feito este protesto e dizendo que nós, apesar de tudo, esperaremos um dia ver o Sr. Ministro, no pressuposto que é ele ainda que está em funções, e essa notícia também gostaríamos de ter, porque em alguns meios circula, Sr. Presidente, que o Sr. Deputado Fernando Medina terá já a função, de facto, de dirigir o Ministério, em alguns interlocutores com que nós falamos, é um bocado essa ideia que nos é passada, assim o Sr. Deputado de Estado dirá, mas presumindo que ele ainda está em funções, esperaremos que um dia ele aqui possa vir, porque esta contabilidade para nós não faz sentido, quer dizer, pedimos um Ministro, não vem o Ministro, vem dois secretários de Estado. Se fosse um Ministro de Estado, quê? Vinham dois e meio? Se fosse o Primeiro-Ministro, vinham três? Quer dizer, não, essa contabilidade para nós não faz muito sentido. Terminado este protesto e entrando diretamente na matéria, nós queremos saber fundamentalmente três coisas e depois poderemos detalhar essas três coisas que queremos saber. Queremos saber em que termos, porquê e como o Governo português aceitou esta abertura ou este waiver em relação ao Paquistão e à entrada de produtos do Paquistão, que do nosso ponto de vista é muito preocupante, sobretudo ao nível da indústria têxtil. Nós temos até informação de que teria havido contactos entre o Governo português e o Governo do Paquistão, designadamente a nível dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, e que Portugal teria, de alguma forma, aceite não levantar esta questão, que é uma questão fundamental, essencialmente para três países, Portugal, Espanha e Itália, e sobretudo para nós, considerando que a nossa indústria têxtil, em alguns produtos, representa 80% do mercado europeu. Enfim, turcos, atualhados, esse tipo de produtos, Portugal representa 80%, e portanto isto tem seguramente uma preocupação. Portanto, como é que o governo português aceitou, de ânimo, se é que aceitou de ânimo leve, sem grande preocupação, sem exercer todos os mecanismos, ou se ainda os vai exercer ou não, é outra questão, esta mesma matéria. Primeira questão. Segunda questão, se ao aceitar esta matéria, o governo português, considerando que a sua principal e primeira prioridade deve ser defender a economia portuguesa, defender as empresas portuguesas, defender o emprego em Portugal, tal como a União Europeia também deveria ter como primeira preocupação, independentemente do Paquistão ter as cheias, ter o problema do terrorismo, etc., por aí fora, a primeira preocupação deveria ser defender os países da União Europeia e o próprio mercado interno, que avaliação é que o governo português fez, se é que fez alguma, do impacto que esta abertura ao Paquistão com esta lista de produtos, e designadamente neste setor que mais nos preocupa, o setor têxtil, que impacto é que isto terá na economia portuguesa? Ou seja, que risco é que isto representa para as empresas portuguesas? Nós ouvimos um comissário europeu recentemente a desvalorizar esse impacto, dizendo que, enfim, não era muito significativo e que, apesar de tudo, a produção do Paquistão não era tão relevante como isso. Que visão é que o governo português tem do impacto desta abertura ao Paquistão na economia portuguesa, nas empresas portuguesas, no número de falências? As empresas têxteis de toda a Europa, designadamente as associações de empresas têxteis portuguesas, espanholas, italianas, têm alertado para números de falências preocupantes, para números de desemprego preocupantes. Que leitura é que o governo português faz do impacto destas mesmas medidas? Em terceiro lugar, e aí confesso até o meu desconhecimento sobre esta matéria, nós temos levantado a questão no Parlamento Europeu, aqui na Assembleia da República, o Grupo de Trabalho dos Textos, como há um bocado foi lembrado o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem-se interessado pelo assunto, mas eu não tenho noção disto. Isto é, isto tem que ir à Organização Mundial do Comércio, que ela própria considera também que tem que garantir regras de comércio justo. Enfim, e nós sabemos as circunstâncias de produção no próprio Paquistão, estamos a falar de um país com mão de obra infantil, sem horários de trabalho, quer dizer, portanto, com condições que não são possíveis de competir com as exigências que nós temos na União Europeia, e, portanto, a questão é se o governo português já desistiu desta matéria, se a dá como um facto adquirido, ou se ainda vai tentar, por algum meio, travar esta possibilidade, sendo que hoje mesmo há uma discussão no Parlamento Europeu. Curiosamente, o Parlamento Europeu considerou a questão de importância suficiente, vou terminar, Sr. Presidente, está no tempo, já não está? Vou terminar. Curiosamente, o Parlamento Europeu considerou a questão suficientemente importante para ir a plenário, a sessão plenária no Parlamento Europeu, e vai discuti-la hoje mesmo em plenário no Parlamento Europeu. Portanto, saber se o Governo Português já desistiu ou não. E última das últimas perguntas. Se dá este facto como um dado adquirido, que medidas? Que compensações, que soluções, que forma de minorar para a indústria têxtil portuguesa, isto no pressuposto de que isto causa de facto dano, que forma de minorar, se tem soluções, se tem medidas, se tem iniciativas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gastou sensivelmente mais um minuto. Foi o protesto, exatamente, era isso que eu ia dizer. Mas eu gostava, eu não, e a mesa não vai sequer, e a mesa não vai sequer penalizar o CDS-PP por causa disso, porque eu gostava de pedir aos senhores deputados uma coisa relativamente simples. O facto de estarmos em reunião não nos deve impedir de trocar impressões uns com os outros, até porque isso faz sentido entre os grupos parlamentares à medida que a reunião vai decorrendo. Quando a nossa troca de impressões já aparece manifestamente, como aconteceu várias vezes durante a intervenção do deputado Telmo Correia, uma reunião dentro da reunião, isso torna-se verdadeiramente desagradável para quem está a intervir e não me parece cordial para com o colega. Portanto, eu gostava de pedir a todos o favor de procurarmos conduzir a reunião de uma forma... Dispenso-me de adjetivar, mas acho que perceberam todos o que quis dizer e agradeço-vos muito. O Sr. Secretário de Estado, qual dos senhores quer tomar a palavra primeiro? Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, nosso ex-colega deputado, caro amigo Fernando Casqueiro, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Telmo Correia, tentarei, enfim, substituir, não totalmente, evidentemente, como o senhor disse, o Sr. Ministro, mas para as perguntas que colocou, eu creio que estou em condições de lhe poder responder. Primeira pergunta, porque aceitamos o waiver? Porque, Sr. Deputado, como sabe, o Conselho Europeu, no dia 16/9, aprovou um pacote de ajuda global ao Paquistão. Em resultado das inundações, que sabe, mas que esta questão se vinha colocando já anteriormente, várias solicitações do Paquistão relativamente às questões do terrorismo e da crise mundial. Foi decidido um apoio global, um apoio de natureza humanitária e um apoio ao nível do comércio. Fiquemos pelo apoio ao nível do comércio. Levantaram-se logo na altura três hipóteses de apoio possíveis no quadro e no sistema que todos nós conhecemos, quer na União Europeia, quer ao nível da OMC. Uma hipótese era o alargamento do SPG do Paquistão a SPG+, a outra era um sistema unilateral de redução de pautas relativamente ao Paquistão, o terceiro, a hipótese estava em cima da mesa, era, portanto, um pedido de waiver, portanto, de derrogação das medidas. A apreciação que Portugal fez sobre as três hipóteses que estavam em cima da mesa, com as vantagens e inconvenientes de cada uma delas, facilmente nos conduziram a que a melhor das soluções seria um pedido waiver, na medida em que se permitia focalizar só no Paquistão e só por um tempo determinado. As outras duas soluções, a solução de alargamento da SPG, a SPG+, colocaria aquilo que Portugal sempre colocou como regra, é de que esta inclusão no sistema de preferência generalizada deve obedecer a critérios técnicos e não a critérios políticos, e, portanto, isso levaria a que, ao incluirmos o Paquistão em SPG+, até colocávamos a situação dos outros países numa situação de desigualdade, porque reunindo as mesmas condições, teriam eventualmente que ser incluídos e teriam que beneficiar, além do Paquistão, provavelmente outros países que reúnem as condições para ser SPG+. E, portanto, primeiro inconveniente desse sistema, poderia levar a que mais países à boleia fossem incluídas neste pacote. A segunda hipótese era a suspensão unilateral dos direitos da União Europeia, pois tinha uma vantagem de ser mais transparente, mas tinha uma desvantagem que era acessível a todos os parceiros da União Europeia. Quer dizer que não ficávamos cingidos também só ao Paquistão. Portanto, a solução que nos pareceu mais adequada era aquela que permitisse que as medidas fossem destinadas, já que havia uma decisão do Conselho, para apoio ao Paquistão, que fosse a derrogação. Bom, Portugal, digamos, apontou para esta solução, não foi aquela que inicialmente a Comissão queria avançar, porque é lenta, e já respondo à sua questão última, porque obriga à votação na OMC. E como sabemos, enfim, esperamos que até lá, está previsto que seja apresentado o pedido de waiver à OMC no dia 11 de novembro, enfim, vai sofrer uma discussão e, eventualmente, prevemos que alguns países se podem opor a esta situação. Mas o waiver evoluiu de um pacote de produtos, porque a União Europeia entendeu sempre que cá o apoio devia ser um apoio credível. Credível no sentido de que o apoio não fosse simplesmente simbólico, mas fosse com algum significado. Para lhe dar uma ideia, o Paquistão pedia 400 produtos de inclusão. A Comissão, ao fim de algum tempo, apontou para uma lista de 75 produtos. Destes 75, Portugal tem problemas com 7 produtos. E temos feito toda a nossa discussão no sentido de libertar os 7 produtos que têm maior incidência sobre a produção nacional que pudessem vir a ser alterados, trocados, enfim, tem sido uma das primeiras exigências que temos colocado. Para ser só muito sintético, dizer-lhe, não damos por adquirido que esta é a solução final. Portugal, ainda ontem, no grupo de comércio, apresentou a nossa posição, funcionou ontem o grupo das questões comerciais, em que Portugal continua a reafirmar a sua posição a que o waiver esteja condicionado ainda às seguintes alterações. Que ao nível do conteúdo da lista haja alterações, É nosso entendimento que desta lista há uma forte incidência sobre os textos e o vestuário, o que significa uma incidência sobre os países que têm esta fileira e, sobretudo, sobre as regiões muito concentradas em que estas fileiras, normalmente nos diferentes países, estão. Segunda questão que continuamos a colocar, que a duração seja de um ano, a proposta que vem da Comissão, que seja de 3 anos. Continuamos a bater-nos porque seja limitado a um ano. Continuamos a exigir que haja do Paquistão a eliminação das restrições às exportações de matérias-primas, que são fundamentais também para esta atividade em Portugal, designadamente ao nível do algodão. Exigimos que haja um mecanismo de monitorização para as importações, para evitar fraudes ou triangulações. E, portanto, que a União Europeia nos assegure que este sistema pode ser devidamente acompanhado. Apresentamos e demos instruções aos nossos técnicos para que, nesta base dos 7 produtos que são mais sensíveis, fizemos uma graduação da sua importância, por forma a que o impacto seja cada vez menor nesta lista de 7 produtos que ela tem para a indústria nacional, diferentes impactos. Tudo em articulação com as associações do setor, quer em termos nacionais, quer as associações internacionais. E, por último, solicitamos um estudo de impacto porque, como é evidente neste momento que ainda não está fechada a lista, desconhecemos o impacto em todo o detalhe e, portanto, exigimos que ele seja refletido para que Portugal possa, no seu acompanhamento, vir a reivindicar compensações se porventura o seu impacto tiver a incidência que pode vir a ter. A informação que temos do Comissário é que o impacto previsível será de 115 milhões de exportações do Paquistão para a Europa. Foi-nos dito que isto, nos estudos preliminares, apontaria para uma diversificação, um acréscimo de produtos do Paquistão de 90 milhões de euros e que o impacto na produção europeia seria próximo dos 20 milhões de euros. Estes valores não nos estão a ser detalhados e já pedimos que o estudo fosse mais aprofundado e, portanto, mantemos, e ontem fizemos reafirmar isso, mantemos a nossa posição de, aliás, no grupo de amigos a que somos acompanhados, chamado grupo de amigos em que nos acompanha neste tipo de reivindicações, em manifestarmos e continuarmos a manifestar a alteração da lista dos 75 e que haja um acompanhamento, monitorização e, porventura, alteração de alguns desses produtos para que tenham incidência noutro tipo de atividades. Isso, Sr. Presidente, é tudo que se punha.
Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Deu bastante o seu tempo, mas, dada a pertinência dos esclarecimentos e a circunstância de ser a primeira intervenção, a mesa vai continuar a usar desta condescendência que um dia lhe vai sair cara. Para já a seguir fala o Partido Socialista. Não tenho nenhum deputado inscrito. Peço desculpa. Sra. Deputada Teresa Venda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto é o tempo que eu tenho para falar? 5 minutos, muito obrigada. Portanto, começo por cumprimentar os senhores secretários de Estado, agradecer a sua presença. Permito-me uma parte, não é uma crítica à Comissão, mas é um registro. Como no anterior sessão legislativa eu fui coordenadora do Grupo Têxtil e nunca naquela altura, digamos, que as comissões se superpuseram à ação interventiva do Grupo Têxtil que teve em prol da defesa dos interesses do setor. Parece-me que esta legislatura enverdou por uma metodologia que foi valorizar o trabalho dos grupos têxteis, dos diferentes grupos, de tal maneira que criou imensos, exigindo de todos os deputados um esforço de mobilização do seu tempo para intervir nessas diferentes variáveis. À partida, parece-me estranho que esta matéria não seja tratada no grupo têxtil. É uma parte que eu me permito fazer, até porque já não pertenço ao grupo têxtil. Percebo que esta matéria é importante e deve ser também discutida na Comissão, mas não se devia desvalorizar o trabalho dos grupos de trabalho. Tirando esta introdução de 1 minuto, eu gostava de agradecer as informações que desde já o Sr. Secretário de Estado nos deu e gostava de de pôr algumas questões. Como eu não acompanho agora tão diretamente o grupo têxtil, gostava, se o Sr. Secretário de Estado nos pudesse informar quais são os 7 produtos que estão identificados como mais sensíveis, provavelmente já são conhecidos, mas eu não tenho presente. Depois, gostava de registar que o setor têxtil, desde 2005, a abertura à China, que foi o grande choque que a nossa indústria teve que ter, tem mostrado capacidade de resiliência, de resistência e de sobrevivência num mundo altamente competitivo e onde conseguiu, não valorizando as atividades de baixo valor acrescentado, mas conseguiu resistir porque foi tendo evoluções em indústrias de maior valor acrescentado, de maior diferenciação do produto, nomeadamente do aparecimento de algumas marcas, sabendo quanto isso é difícil, porque existem investimentos grandes e que este setor, que ao longo dos anos foi sendo, digamos que, grandemente atingido pelo alargamento aos países da Ásia, com situações que todos sabemos que são desreguladas, em que não há competitividade comparável, que um país que tem que respeitar normas sociais, ambientais, etc., se possa competir com estes países que são altamente desregulados. Eu vejo que, registrei com agrado que Portugal estava, por exemplo, a exigir reciprocidade na situação, na relação entre Portugal e Paquistão, porque não é lógico que nós dispensemos as cotas para a introdução dos produtos do Paquistão em Portugal e na Europa, e depois não haja reciprocidade também, designadamente num produto tão importante como é o algodão, e que hoje sabemos, e hoje vi no jornal, que teve um acréscimo significativo e que só o acréscimo de, tanto quanto eu vi aqui no Jornal Negócios, que no mercado mundial o algodão, face às condições climatéricas, etc., designadamente do Paquistão, as cotações aumentaram 50%, e isso vai afetar também a competitividade da nossa indústria, e que é sempre o setor produtivo que tem que gerir melhor o seu preço, porque depois a distribuição tem sempre facilidade em pôr os preços que deseja. Portanto, a pergunta que eu fazia, não quero ultrapassar o tempo, a pergunta que eu fazia ao Sr. Secretário de Estado é como é que vê a capacidade do país, junto com os outros países parceiros, de serem uma voz ativa na Europa, a exigir maior garantia de contrapartidas em termos de, nomeadamente, marcar a marca europeia para que o cidadão que consome produtos têxteis possa ter uma opção e saber que aquele produto é produzido num mercado que respeita as regras ambientais, que respeita os direitos dos trabalhadores. E, portanto, a marca Made In tem sido sempre uma luta que os produtores têxteis portugueses têm apresentado, e creio que os produtores europeus. Não tem sido possível à Comissão garantir esta exigência, mas penso que seria um caminho para proteger de alguma maneira o produto, não só português, mas o produto europeu produzido na nossa comunidade europeia. E, portanto, eram as perguntas que eu deixava, era mais nesta situação. Nós vemos que hoje, face às condições, pronto, nós somos sensíveis em termos humanistas ao impacto que teve no Paquistão de sucessivos cataclismos atmosféricos, mas também não podemos prejudicar a defesa dos nossos interesses e da nossa indústria, que é a indústria que gosto sempre de salientar, que é uma indústria que foi considerada uma indústria tradicional e por isso muitas vezes valorizada, porque eram os produtos tradicionais. Mas no trabalho que nós fizemos ao longo da anterior legislatura no setor têxtil, nós percebemos que a indústria, deixámos de falar da indústria tradicional, passámos a falar da indústria dita tradicional, porque ela a que conseguiu sobreviver foi porque introduziu muita tecnologia, e por isso ela é hoje competitiva nos mercados internacionais, europeus e americanos, nomeadamente, mas não pode deixar de ser protegida e não pode ser deixada de ser, sobretudo, defender, se nós queremos manter o nosso estatuto europeu com defesa de direitos sociais e ambientais. Não podemos deixar, em todo momento, de exigir que isso sejam lutas que se têm que fazer, de exigências a esses países da Ásia e que competem desfavoravelmente connosco e injustamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de mais um minuto, o Sr. Deputado Telmo Correia pede a palavra para interpelar a mesa.
Sr. Presidente, para interpelar a mesa, só pelo seguinte, quer dizer, porque provavelmente, não sei, admito que a Sra. Deputada Teresa Venda não tenha ouvido a parte inicial da minha intervenção, mas só para lembrar que, enfim, isto não tem nada a ver com nenhum tipo de valorização do grupo de trabalho têxtil, antes pelo contrário, quer dizer, porque eu penso que não há tradição nem memória, Sr. Presidente, dir-me-á se é ao contrário, eu posso estar mal informado, de um Sr. Ministro ser chamado a um grupo de trabalho, seja ele que grupo de trabalho for, quer dizer, portanto, e o que esta Comissão aprovou foi por unanimidade, com o voto, repito, do Partido Socialista, a vinda do Sr. Ministro da Economia a esta Comissão. E, portanto, se o Partido Socialista não o deveria ter pedido, se deveria ter pedido o Ministro no Grupo de Trabalho, enfim, isso já é uma questão de coordenação interna do Partido Socialista na qual eu não posso entrar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Posso responder? É uma interpelação à mesa ou é uma interpelação ao deputado?
Sr. Deputado, é claro que, tendo sido citada, eu lhe vou dar a palavra para dizer alguma coisa, até porque eu, de tradição, não sou um campeão e de memória já fui melhor, mas também não tenho memória de um ministro num grupo de trabalho, pelo que a senhora, em função do que disseram um ao outro, é evidente que lhe vou dar a palavra. Peço-lhe que gaste os mesmos 30 segundos ou menos que o deputado Telmo Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só fiz esta intervenção porque eu assisti à apresentação do requerimento do CDS e soube, e nessa reunião, nós soubemos que o grupo de trabalho tinha pedido a audição do Sr. Secretário de Estado. E é só porque este passo, eu não estou a contestar o direito do CDS, isso, mas foi nem da Comissão, nem do CDS. Mas é só, eu só pretendi valorizar o trabalho dos grupos de trabalho.
Ficou claríssima a posição de ambos, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Muito obrigado. Senhores membros do Governo, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, Fernando Serra Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. À primeira questão colocada pela Sra. Deputada Teresa Venda, dir-lhe-ei que os sete...
Caros colegas, agora está o Sr. Secretário de Estado a responder.
Deputada, a lista dos sete produtos que Portugal está a fazer alguma resistência em que sejam incluídos no pacote dos 70, são, eu dispenso-me dizer o número pautal, são as roupas de toucador ou de cozinha de tecidos turcos e de algodão, são outras roupas de algodão, excepto roupas de toucador ou de cozinha de tecidos turcos ou de algodão, as t-shirts e camisolas interiores, de malha ou de lã ou de pelos finos, meias, calças, meias de qualquer espécie, vestuários e seus acessórios de malha. Relativamente ao calçado, é o calçado de couro para o homem e o calçado de couro para a senhora. Deste sete, Portugal considera que tem importância diferente. Evidentemente, continuamos na nossa posição inicial, contra reafirmada ainda no grupo de inclusão, ou melhor, de exclusão deste sete. Temos para nós, digamos, um grau de importância fornecido pelas próprias associações do setor diferente. Por exemplo, há a possibilidade numa negociação de considerarmos mais importante, ou se quiserem, menos importante, a questão do calçado, que não concorre o tipo de calçado que está em causa, em termos de produção do Paquistão, não concorre diretamente com o nosso calçado, em termos de tipologia, são tipos diferentes, são de segmentos completamente diferentes, e que, portanto, digamos, seria num escalonamento de prioridades, aquele que, porventura, teria menos impacto. A par das t-shirts, em que o grande produtor não é o Paquistão, é o Bangladesh, e que, portanto, digamos, dos sete, estes seriam os dois que, porventura, teriam menos impacto ao nível da indústria nacional. Mas, mesmo assim, a nossa exigência ainda tem mais uma questão, que é, a avançar-se para... Se não for possível retirar produtos, temos uma outra exigência, que é a existência de um contingente pautal relativamente à média dos últimos 3 anos, com inclusão de 2009, e, portanto, que se restringisse o pedido do waiver aos 3 anos, ao valor médio dos 3 anos das exportações. O que fosse, para além disso, seria incluído à taxa normal, que já é hoje... É uma taxa especial porque o Paquistão está incluído no grupo dos países SPG. E, portanto, essa seria, digamos, esta é a base que estamos a discutir no relativo aos 70. Quanto à questão que colocou do Made In, dir-lhe-ei que acompanhamos a Itália, que tem sido um dos países que tem estado nesta liderança. O Parlamento Europeu já aprovou uma resolução deste teor, mas também não escondemos que a maioria dos Estados-membros não apoia, digamos, esta posição do Medina, em que Portugal está a acompanhar a Itália e acompanham outros, porque querem referenciar alguns produtos como nacionais e com a dimensão que eles têm e, portanto, não o querem ver englobados num valor mais geograficamente mais amplo, como seja o caso da União Europeia.
Senhores Conselheiros de Estado, gestão fantástica, já recuperou o tempo praticamente que tinha gasto mais há bocadinho na primeira intervenção. E agora é o PSD e vai intervir o Sr. Deputado Emídio Guerreiro, que de resto já deixou uma nota à mesa, que a mesa já registou, que é de procurarmos que a partilha do resultado do Grupo de Trabalho Têxtil, só vou voltar à valorização e à importância do tema dos grupos de trabalho, possa ser partilhado também pela nossa Comissão e não só pelos assuntos europeus, uma vez que o Grupo de Trabalho é da nossa Comissão e parece ter havido assim um despachozinho voluntarioso, mas um bocadinho ao lado. Sr. Deputado Emílio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os seus membros do Governo, as colegas e os colegas, e irei, enfim, dividir esta intervenção, dirigindo questões para um e para o outro, uma vez que estou aqui perante esta situação, que estamos com uma audição em simultâneo. Ou seja, fundimos uma audição que teríamos previsto para, enfim, com o Sr. Secretário de Estado do Comércio e com outra, com o Sr. Santos Fernandina, que viria ao final da tarde, o que implica que ambas as questões devem ser levantadas agora e, por isso, procurei ser rápido e sintético. Relativamente a esta questão do comércio internacional, da questão do Paquistão, dizer que desde antes de férias que o PSD tem acompanhado esta matéria com muita preocupação. Os eurodeputados do PSD, ainda antes de férias, em junho, começaram a tomar as primeiras diligências e nós próprios, no âmbito do Grupo de Trabalho dos Textos, que esta comissão em boa hora constituiu, começámos exatamente a fazer as primeiras reflexões e a procurar estabelecer e criar consensos no sentido de potenciar uma tomada de posição coletiva da Assembleia da República perante esta matéria. Pensamos que vale a pena este esforço, porque o sinal que damos para todos os setores é que não há aqui estratégias político-partidárias à volta destas matérias, mas que em determinadas matérias que consideramos essenciais e importantes, somos capazes de juntarmos, darmos os braços e criarmos uma plataforma comum que possa, de facto, ir ao encontro dos anseios do setor. Isso, por vezes, demora mais um pouco e não conseguimos, de facto, concluir o trabalho antes da reunião do Conselho Europeu de setembro, mas poucos dias depois. O projeto de resolução já está entregue e será brevemente, enfim, discutido e aprovado. E o que é que nós propomos aí? E é isso que acho que é importante levar neste momento. Esta questão da avaliação dos impactos, que tem que ser feita não só à escala europeia, mas também à escala nacional. E por isso seria importante percebermos estas relações todas dos números que estão em cima da mesa, que o Sr. Estado de Estado já falou, e que as próprias associações do setor vão lançando como sendo os possíveis impactos sobre a nossa indústria. E por isso entendemos, de facto, nesta matéria, uma vez que a realidade vai ser essa, é irreversível, independentemente do esforço que todos temos que fazer no sentido de reduzir o número de produtos e como já foi dito aqui, entendemos que é fundamental monitorizar isto de facto, de princípio a fim, quer à escala europeia, quer à escala nacional, para que possamos ter dados para intervir caso seja necessário. Porque o histórico que nós temos, infelizmente, do relacionamento comercial com a indústria de têxtil destes países, nomeadamente o Paquistão, não é positiva, como nós sabemos, e não vale a pena fazer de conta que é. Nós, ao longo do histórico que temos, é de facto o maior número de processos de dumping que são exatamente com o Paquistão, e estamos a falar dos textos de lar, que são os produtos que estão, ao fim e ao cabo, em jogo. E por isso, a dizer que nesta matéria queremos de facto pressionar no sentido de isto ser uma realidade. Dar nota ainda de que nesta matéria do Made In, dar nota de que há um consenso generalizado dentro do Parlamento, dos vários grupos parlamentares, de que esta matéria é essencial, é estratégica e que é para avançar. E por isso que o Parlamento vai, de facto, avançar, através do Grupo de Trabalho, com propostas concretas nesta matéria e que poderão ser almofada, que se calhar que o Governo precisa para ter aqui um respaldo para, junto dos seus parceiros europeus, a ter mais força nisto. Relativamente ao Sr. Santos Fernando Medina, a audição que teríamos mais logo ao final da tarde tinha a ver com o PADIM, com o Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Indústrias da Moda, que foi de facto apresentado com grande pompa no final de março de 2009 para vigorar durante 2 anos e que procurava, ao fim e ao cabo, recolher um conjunto de medidas que já existiam, dando-lhe aqui aqui um chapéu integrador que de alguma forma pudesse ser mais dirigido à ITV, à indústria de vestuário, dizer que, de facto, que estando praticamente a meio ano do final do funcionamento do plano, que seria importante que um sintético, terá que ser mesmo, fazermos aqui um pouco um ponto de situação, mas desde já dizendo que, da nossa parte, que aquilo que seriam as medidas específicas para o setor, muitas delas falharam completamente, porque não estão, de facto, a ser cumpridas. E nada melhor do que irmos dando alguns exemplos daquilo que estava previsto no plano e que, na nossa opinião, de facto, ficou por fazer e que muito prejudicou o setor. Desde logo estava previsto na medida 1.2i, que é a flexibilização dos sistemas de incentivos às empresas do CREN, ou seja, que todos o financiamento dos projetos elegíveis com pontuação superior a 3, isto não foi cumprido. Temos conhecimento de muitas empresas que receberam pontuações superiores a 3, mas que depois têm a informação de não elegível por falta de dotação orçamental. Uma segunda matéria tem a ver com a medida 2.2, a revisão e simplificação dos regimes de benefícios fiscais à internacionalização, onde havia um compromisso do Governo para a constituição da dedução de 5%, no mínimo, à matéria coletável para as empresas exportadoras. É um instrumento importante para a competitividade das nossas empresas exportadoras. As exportações são tão importantes no discurso de todos, mas esta medida, que era essencial, que estava prevista no PADIM, não foi feita. No que diz respeito às questões do emprego, e o seu secretário de Estado, na altura, teve minhas funções nestas áreas, estava, de facto, bem dentro delas, e teve um papel ativo e importante na redução delas, foram incluídas no PADIM todas aquelas portarias, enfim, que saíram em janeiro de 2009, ou seja, dois ou três meses antes da constituição do PADIM, e que muitas delas que foram caducadas com o PEC 2. Gostaríamos de perceber aqui qual é a avaliação que o Sr. Estado faz e se de facto conseguimos ou não estimular o emprego e melhoramos a qualificação dos trabalhadores do setor. Uma quarta medida que não estava, que estava prevista e que não está, que era no eixo 1, na medida 1.6, tínhamos novos fundos de capital de risco dirigidos ao setor, não os vemos. Tínhamos também previsto uma medida 3.3, o lançamento de 1.6, novos fundos de capital de risco dirigidos para o setor. A medida 3.3, também no eixo 3, era o lançamento de concursos específicos no âmbito do CREN para a indústria têxtil e vestuário, ou seja, haver aqui um financiamento específico para o setor e, de facto, não existiram. Dar nota até do desencanto que sentimos quando avaliamos isto do PADIM, porque estamos até à espera do próprio site, onde supostamente estariam todas essas informações e onde as empresas poderiam aceder e a partilhar informações, mas que está, de facto, em construção desde 24 de março de 2009. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foram quase 7 minutos, mas, sobretudo, muitas questões. Eu vou dar os mesmos 7 minutos aos senhores membros do Governo, porque não...
Só para ser muito rápido, as questões que colocou... Sim. Eu já tinha dito que muitas dessas posições estão a ser defendidas por Portugal, que era a exigência de um estudo de impacto em Portugal, exigirmos esse estudo, que era a monitorização, portanto são aspectos que temos vindo, em acordo com as associações, a reivindicar. No que respeita, digamos, às questões, a outra questão que colocou, é só para lhe dizer o seguinte, dos 70 produtos, sendo a lista pautal, 65 são dos textos e vestuário e 3 são do calçado. Portugal só está a pôr problemas com 7. E, se, como sabe, a roupa de cama, que seria a principal ameaça, não está incluída, está fora. Portanto, quer dizer que, digamos, temos vindo já a recuperar alguns produtos e esperemos que, naturalmente, desta lista de 7 possamos também daqui ainda obter ganho de causa em alguns deles. Portanto, a situação é esta e, portanto, dizer-lhe que os impactos que já temos e que a indústria nos vai dando, naturalmente relativamente aos outros setores, são muito diferenciados. Do calçado dos 3 produtos, nós praticamente, não temos problemas, dos outros 2 estamos a falar, digamos, de campeonatos diferentes. E a produção do Paquistão está muito dirigida de baixa qualidade e nós estamos a apontar para outros tipos de produtos. É tudo.
Muito obrigado, Srs. Deputados. O conjunto de questões é muito vasto, eu tentarei ser telegráfico e depois alguma omissão tentar responder noutra ronda que tenha essa possibilidade. Eu gostava, em primeiro lugar, de fazer um ponto. sobre este setor, e agora o que estamos a falar do que estava abrangido sobre o PADIM, e por isso estamos a falar de texto, vestuário e calçado, tratando até separadamente estes dois grupos, há um primeiro dado que seria importante salientar, que é o comportamento extremamente positivo que o setor tem vindo a demonstrar ao longo do ano 2010. E por isso nós estamos a assistir no setor do têxtil e do vestuário a um crescimento das exportações muito significativo, e por isso nós estamos na casa, com os dados de agosto, estamos na casa dos 11,3 versus um total do que é do total de exportações do país na casa dos 13,5, e por isso é um comportamento muito positivo que está a ser fortemente apoiado também pela posição do dólar, que nos tem permitido retomar algumas posições de exportação em segmentos importantes. Relativamente ao setor do calçado, embora os dados estatísticos não pareçam ser tão positivos, a realidade do setor ainda é mais favorável. Nós temos aqui um efeito de comparação da base do ano passado, que estava muito influenciada pela existência ainda de grandes multinacionais que deixaram de operar, mas a informação que temos do setor é que nós teremos provavelmente em 2010 o melhor ano de sempre em matéria do setor do calçado em Portugal. Porque o que está a acontecer, e os números agregados não mostram bem, nós estamos a ter aqui alguma estabilização no valor da exportação, mas ela está-se a fazer muito menos porque eram as grandes unidades industriais de calçado, que não era verdadeiramente aquilo que era o calçado português, no fundo um calçado mais assente numa produção intensiva de mão de obra mais barata. O que estamos a ter é isso, está a ser substituído com grande rapidez por uma produção de altíssimo valor acrescentado feita pela nossa indústria. Este era, no fundo, o primeiro ponto que eu acho que é importante quando discutimos estas questões, termos um ponto sobre aquilo que está a ser o esforço e o trabalho e as conquistas que as indústrias nestes setores estão a desenvolver e têm, de facto, feito com diferenças, naturalmente, e com níveis diferentes, mas têm vindo a desenvolver um trabalho de grande mérito e com resultados que são hoje visíveis a todos. Relativamente especificamente às questões que coloca do PADIM, eu tenho uma apreciação, eu faço no geral uma apreciação diversa daquela que o Sr. Deputado fez. Eu julgo que o PADIM teve uma grande importância e tem uma grande importância e tem sobre elementos absolutamente fundamentais, tem resultados que são de grande importância para o setor e para a forma como o setor conseguiu ultrapassar o ano de uma parte do ano 2009, fundamentalmente todo o ano de 2010. Eu poderia depois fazer chegar aqui à Comissão um balanço sintético de algumas das principais medidas. Eu julgo que nós nos deparamos durante o ano de 2010 fundamentalmente aqui com dois grandes desafios, duas grandes questões nucleares e duas grandes questões centrais. A primeira questão, a questão do financiamento à economia, que é uma questão que é hoje também questão central para 2011, ainda com contornos agudizados, e os números que eu posso facultar ao Sr. Deputado é que de um total das várias linhas de crédito que foram criadas, no total de 7.425 milhões, que foi o total criado para a economia, o conjunto das empresas destes abrangidas pelo PADIM que tiveram acesso a estes instrumentos foram cerca de 2.971 empresas, quase 3.000 empresas tiveram acesso, num total de financiamento de 497 milhões de euros. E por isso foi o total de apoio direcionado relativamente a esta indústria e nesta vertente tão crítica como é a vertente do financiamento. O segundo ponto que o Sr. Deputado também aflorou é a questão do investimento, quer o investimento diretamente produtivo, do ponto de vista do reequipamento e do reinvestimento do setor, quer uma dimensão mais importante ainda, que era, ou pelo menos no setor do calçado, ela coloca-se ainda com maior acuidade, que é o investimento na dimensão da internacionalização e da promoção externa. E por isso os dados que temos do total do setor, e que eu depois também farei chegar aqui à Comissão, são de investimentos aprovados no âmbito ucraniano num valor de 329 milhões de euros para o conjunto do setor, com um total de incentivo público de 160 milhões de euros, sendo dos quais, destes 160, cerca de 65 milhões canalizados através das associações do setor e, por isso, concentrando-se no que são as ações de promoção externa, e deste valor destacava muito o setor do calçado, porque é um setor que está numa fase em que é maior, diria eu, que o foco tão importante do ponto de vista do seu aplicação de recursos coloca-se hoje mais na dimensão internacional e do reforço dessa posição internacional e menos no que é parte do reequipamento fabril, onde a indústria já desenvolveu ao longo dos anos um esforço significativo e onde as necessidades nessa área são menores. pressupontos, isto no fundo é a minha leitura sobre o que eram os elementos fundamentais do PADIM e de como estamos e de como eles estão a comportar e a colocar. Muito, muito telegraficamente, face às questões críticas que colocou, relativamente ao CREN, o pacote de simplificação foi aprovado, mantém-se em vigor e nós já aprovamos um novo pacote de simplificação e de apoio ao investimento em julho. É verdade a nota que coloca relativamente à não aprovação de, em todos os concursos das mutações superiores a 3, como regra. Neste momento, a situação em matéria de CREN, incentivos, como eu aqui já apresentei na Comissão, é a seguinte: nós temos um nível elevadíssimo de compromisso, que neste momento já ultrapassa os 120% em matéria de sistema de incentivos a empresas, e estamos a proceder a um conjunto de operações para não só concretizar e facilitar a concretização desses investimentos, mas também libertar taxa de compromisso dos investimentos que não se concretizem. E quando tivermos essa ideia mais clara sobre o nível da libertação dos compromissos, é que poderemos então também ter mais confiança sobre as novas aprovações para não criarmos uma situação excessiva em matéria de taxa de compromisso. Relativamente aos incentivos fiscais à internacionalização, estão a ser trabalhados, está dependente de uma articulação com Bruxelas relativamente à sua notificação enquanto auxílios, e relativamente aos fundos de capital de risco, eles têm sido desenvolvidos, não entendemos que neste momento haja uma necessidade ou que haja uma vantagem numa valorização ou numa segmentação específica relativamente ao setor, mas depois posso facultar os dados, tem havido uma participação do setor e um acesso do setor aos instrumentos gerais que o Ministério tem sob sua gestão. Muito obrigado. Peço desculpa.
Muito obrigado. Praticamente equivalente ao tempo gasto pela interpelação. O próximo é o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros do Governo e expressar no espaço da Comissão aquilo que já foi a opinião do Bloco de Esquerda sobre todo este processo envolvendo esta facilitação para as exportações do Paquistão para o que é o espaço da União Europeia. Eu acho que este tema, como já foi dito, e como é resultado do próprio trabalho do Grupo de Trabalho de Textos e Vestuário, demonstra que há uma preocupação generalizada a todos os grupos parlamentares. Todos nós temos, no setor dos textos e vestuário, a consideração de que é um setor importante para as exportações nacionais, representam zonas geográficas com muita influência, e daí a facilidade com que se conseguiu ter um projeto de resolução que engloba as preocupações de todas as forças políticas e achamos nós defenderá o que é a preocupação nacional sobre a matéria. E por isso perguntar, concretizando mais as medidas que o Sr. Secretário de Estado já referiu de avaliação dos impactos em Portugal, de notar que é necessário, e foi isso que nós temos no projeto de resolução, que sejam avaliados impactos socioeconómicos e impactos relativos à manutenção ou à oscilação que possa existir nos números de empregabilidade do setor. Isto achamos que é importantíssimo, não podemos separar a vertente económica da vertente humana e achamos que é essencial que as duas vertentes sejam enquadradas na avaliação que venha a ser feita. Também uma matéria que gerou unanimidade no grupo de trabalho e que será, esperamos nós, e tudo faremos por parte da nossa bancada parlamentar, força para que assim seja, será objeto de trabalho a curto prazo, é a questão do Made In. Achamos que é essencial para que se consiga promover os têxteis nacionais, com isso criar um espaço de excelência, um espaço de defesa de que é a nossa mais-valia nacional, e achamos que poderemos ter aqui um papel fundamental enquanto Assembleia da República na defesa desses interesses das exportações portuguesas e por isso tudo faremos no sentido que rapidamente consigamos ter aqui em Portugal e como resultado deste trabalho a aprovação de projetos de lei que implementem o tal Made In. Passando para as perguntas relativas ao PADIM e às indústrias e ao dinamismo das indústrias têxteis e da indústria de vestuário. Primeiro, fazer uma referência negativa ao que tem sido a prestação do Ministério da Economia sobre aquilo que historicamente era a sua função. Falo concretamente de fornecimento de estatísticas, de fornecimento de estudos, para que a própria Assembleia da República pudesse avaliar, sem ter que constantemente chamar cá membros do Governo, avaliar qual está a ser o dinamismo da economia portuguesa. E por isso, para além da disponibilidade que o Sr. Secretário de Estado já enunciou de nos dar algumas das informações relativas ao que tem sido o crescimento das exportações, o que é a dinâmica no setor têxtil e de calçado, era importante.
Peço desculpa.
nem eu estou a conseguir ouvir o deputado Pedro Filipe Soares. Quando for possível. Muito obrigado. Sr. Deputado, peço desculpa de o interromper, mas temos mesmo de nos ouvir uns aos outros.
Obrigado. Retomando a pergunta, o que nós temos visto, e ainda a Autoridade da Concorrência na semana passada, ou há 15 dias, nos disse a mesma coisa, é que a perda de qualidade estatística a nível da informação relativa à economia nacional tem sido por demasiado óbvia ao longo dos anos e isso resulta numa perda de eficácia de qualquer avaliação que se faça sobre os mercados e ficamos reféns de, sem colocar em causa a idoneidade do Governo, ficamos reféns da palavra do Governo sobre a matéria, quando seria de todo interessante que pudesse haver outras formas de acompanhar o setor. Por isso reforço o que disse há pouco de no sentido do seu Secretário de Estado levar a cabo aquela que tinha sido a sua proposta e de fazer-nos chegar mais a miúdo informações sobre o desempenho dos setores. Sobre a questão do calçado em particular, eu gostava que especificasse melhor, dado que não percebi bem das suas palavras, qual tem sido então a prestação no ano 2010 do setor do calçado, porque disse-nos que relativamente ao passado e devido ao encerramento de várias fábricas de grande dimensão, particularmente multinacionais, que tem sido difícil avaliar como o mercado tem dinamizado no ano 2010. Na verdade, do conhecimento que tenho, e dado que venho de uma região que é a região mais importante para o setor do calçado, a sensação que dá no contacto, quer com trabalhadores, quer com os empresários, é que apesar de existir uma retoma no setor, estamos ainda longe do que eram os patamares de produção de há 5 anos atrás, por exemplo. E era essa que gostava essa afirmação que gostava que criticasse, ou pelo menos desse alguma informação sobre ela, para nós podermos perceber qual é o estado do setor. E, no fundo, perceber, até porque nos falou numa série de milhões para incentivos à indústria, vários programas do Governo vão nessa orientação, perceber se foram contabilizados os milhões que quer a indústria têxtil, quer a indústria do calçado, sofrerão com as medidas que o Governo tem levado a cabo. E falo concretamente do que são a implementação de portagens da SCUT, particularmente nas áreas onde a indústria têxtil, a indústria do calçado, tem mais proeminência e nas áreas que vão ser afetadas por essa introdução. Assistiremos, por causa desta introdução de portagens, a um aumento dos fatores de produção destas indústrias. E, segundo os dados que nós conseguimos ter acesso, que são absurdos face ao investimento público que tem existido. Por exemplo, a A29, que serve o distrito de Aveiro e que serve muito do que é a indústria do calçado, terá receitas anuais de cerca de 20 milhões de euros, que, como o próprio Secretário de Estado disse, e nós acreditamos nesses valores, ficam muito aquém do que é o investimento público para o setor. Por isso, o que nos parece aqui é que o Governo promove, por um lado, através destas ajudas, o desenvolvimento dos setores, por outro lado, retira-lhes competitividade de uma forma casuística e sem ter em conta o dinamismo que nós precisamos para as nossas indústrias, particularmente de setores que são exportadores. No fundo, na prática, estas medidas retiram competitividade a setores exportadores importantes para o país e em zonas onde representam uma grande percentagem do emprego envolvido. E eu gostava que, por parte do Ministério da Economia, que deveria ter tido uma voz sobre esta matéria e nós não a ouvimos porque esteve ausente em todo o debate, refletisse sobre os impactos que terá a introdução destas portagens na economia, que nós achamos que serão muito mais negativos qual que seriam, por exemplo, o Governo assumir os custos das SCUT, aliás, que era esse a lógica inicial. O Estado assumir o custo da SCUT, até porque somos todos nós que já pagamos quando metemos gás óleo os tais 6 cêntimos para a SCUT e vamos pagar novamente quando utilizarmos.
Muito obrigado. Todos os deputados estão a gastar em média mais 2 minutos, todos os grupos parlamentares, o que é bom sinal, porque é um sinal de equilíbrio e de que passaremos da primeira à terceira ronda, provavelmente, ganhando algum tempo nos nossos trabalhos. Os membros do Governo, o Sr. Secretário de Estado, Fernando.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de forma muito, muito telegráfica. Podemos fazer chegar à Comissão estes dados, mas gostava de, naturalmente, que os dados da execução dos programas e das medidas são São dados que o Ministério dispõe. Os dados sobre a avaliação da situação do setor são dados públicos, não é? São dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística e que os vai publicando com regularidade e dispõe e depõe desta informação com regularidade. Especificamente relativamente à questão à situação do setor do calçado e porquê a atenção relativamente à leitura das estatísticas. O setor do calçado apresenta até agosto um valor acumulado de exportação negativo de menos 2%, que é um dado, que no fundo são os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, que eu não só julgo que ele irá sofrer uma alteração com significado até ao fim do ano, mas como o próprio contacto com toda a realidade do setor mostra como esta leitura deste número tem que ser muito cuidadosa. Se nós virmos os dados agregados da indústria do calçado na economia portuguesa, o que nós temos vindo a assistir é alguma diminuição ao longo dos anos do peso da indústria do calçado no produto, em matéria de contributo do produto. Mas o que é interessante reparar, e julgo que até poderia ser um elemento importante, esta Comissão ter o contacto, se calhar mais direto, ou até com a própria vinda da Associação do Calçado aqui ao Parlamento, que julgo que é muito interessante perceber a dinâmica do que está a acontecer no setor, é que dentro desta realidade que mostra esta evolução dentro do peso no produto e esta que, por exemplo, nós aqui vemos dentro da exportação, escondem-se duas realidades de dinâmicas de sentido completamente inverso. Isto é, a indústria de calçado em Portugal era muito marcada, com um peso muito grande na presença da nossa indústria, do que eram multinacionais do setor de calçado em Portugal, que não correspondem verdadeiramente ao dito calçado português. Correspondem a indústrias que, numa determinada época do tempo, nomeadamente no nosso período de pós-adesão à União Europeia, se deslocalizaram para Portugal e que, neste momento, muitas delas, ao longo dos anos, não é um processo de agora, mas é um processo que já tem vários anos, iniciaram um processo de deslocalização para outros países em que o fator custo de mão de obra se tornou mais relevante ou por outros motivos. Tivemos vários casos desses que são publicamente conhecidos. Agora, o que é relevante ver, e por isso tem, obviamente, um impacto sobre a evolução do agregado. Agora, o que é importante ver é o que é que está a acontecer com aquela dita indústria do calçado português, que é um calçado fundamentalmente de couro e é um calçado que tem um valor acrescentado que tem subido de forma impressionante. Nós temos hoje o segundo calçado mais caro a seguir ao italiano. Um calçado que concorre nas melhores gamas e nos melhores segmentos, com preços de venda muitas vezes para segmentos que não estão disponíveis para a generalidade do que são os cidadãos, que tem sido capaz dessa transformação, e por isso é que eu digo que a leitura simples do que é o número agregado não mostra estas duas realidades, que é nós estamos a ter perdas num determinado segmento que era muito importante do ponto de vista de volume, e é o que aconteceu durante a passagem do ano passado para este ano, nomeadamente com a situação da roda e com a situação, fundamentalmente com essa situação. Mas estamos a ter uma subida, e eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos ter essa subida, que vai começando a compensar, e até do ponto de vista do valor e do ponto de vista do peso da exportação poderemos assistir à recuperação, está a recuperar de forma muito importante, e ainda por cima num segmento de valor de grande sustentabilidade, como é hoje a moderna indústria do calçado em Portugal. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar de perto esta indústria. Eu digo que nós devíamos conhecer todos melhor essa indústria. Acho que o país devia ter um grande orgulho naquilo que a indústria está a fazer, porque a capacidade que tem hoje de dominar fatores absolutamente críticos da competitividade à escala global é muito impressionante. Por isso foi uma indústria que fez uma atualização do seu investimento em capital físico já há alguns anos, por isso não é aqui que estão concentradas as prioridades, mas que hoje, ao nível do design, da existência de equipas específicas dentro de um grupo muito importante de empresas que domina isso e que o atualiza e que o funciona nessa base. A capacidade de funcionar neste mercado cada vez mais alterável em matéria de preferências do consumidor e dos vários segmentos, a capacidade de fazer chegar os produtos a horas, de os produzir com qualidade e fundamentalmente de o vender caro, que é o que a nossa indústria faz, eu acho que devia ser um caso aprofundado pelo Parlamento e aprofundado pelos portugueses, porque tenho dado muitas vezes isto como um exemplo de um caso absolutamente notável de transformação. E eu, há pouco, a deputada Teresa Venda colocava sobre a questão de indústrias tradicionais, eu já venho aqui ao Parlamento há vários anos, já nos conhecemos, eu nunca gostei, sempre achei um absurdo esta coisa da dicotomia indústrias tradicionais e indústrias novas, nesse sentido. Nós temos indústrias que são capazes de ser competitivas ou não. E aquilo que o calçado fez nos últimos 15 anos a esta parte é absolutamente notável no esforço que é hoje uma indústria do mais competitivo que o país tem naquele segmento e porque domina esses fatores. gestores de competitividade. Não me querendo alongar mais, só especificamente sobre as questões da portagem e as questões de competitividade. Eu julgo que quem conhece hoje o que é a moderna indústria do calçado vê que o valor a que é produzido e a forma como é produzida não é a questão de um aumento de um custo relativamente a um transporte que vai ter uma alteração significativa em matéria da competitividade do setor do calçado. Não terá, seguramente não terá, numa indústria que funciona num nível de valor que estes funcionam, não terá naturalmente. E dizer-lhe também que considero que as medidas de apoio relativamente ao setor têm muito mais eficácia quando são medidas focalizadas, dirigidas ao que são os fatores críticos que o setor exige, quando são articuladas com o que são os atores principais do setor para assegurar a sua execução, e neste momento elas colocam-se, e é muito interessante reparar, porque o setor tem uma ideia muito clara daquilo que precisa e daquilo que quer, e aquilo que eles nos transmitem é muito simples: internacionalização. Nós precisamos de mais recursos para a internacionalização e, acima de tudo, com um ponto específico, nós precisamos de mais recursos humanos para a internacionalização. Isto é, as nossas empresas, para poderem estar em mais feiras e com mais presença internacional, precisam de apoio, porque não têm, muitas vezes, a dimensão de recursos humanos suficientes para poderem estar presentes nas várias iniciativas internacionais. Não é a questão do dinheiro, não é a questão do investimento físico, é este aspecto concreto em que estamos a trabalhar com eles para ver como é que os podemos ajudar a superar as dificuldades.
Muito obrigado. Próximo inscrito é o PCP. Presumo que vai usar da palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas estive numa audiência com a Sra. Ministra do Ambiente, de maneira que só agora é que foi possível vir para esta reunião. Eu, aproveitando a presença do Sr. Secretário de Estado de Comércio, sendo esta a primeira vez que neste quadro parlamentar estou com o Sr. Secretário de Estado, depois das decisões do Conselho de Ministros, ontem, sexta-feira, publicado, de liberalização total dos horários de comércio, gostaria de começar por reafirmar aqui o nosso mais veemente repúdio por tal decisão. Ficou mais claro ainda se era necessário quem é que manda no governo, os grandes grupos de distribuição, e por questionar o Sr. Secretário de Estado se algum dia eu vou ter direito a receber os tais estudos que o Governo diria que eram necessários, estudos independentes, para mostrar os impactos desta liberalização total. Fiz esta pergunta por escrito, requerimento em princípios de agosto, o Sr. Secretário de Estado respondeu-me com estudos antes de todo este processo, antes dos senhores terem começado a argumentar com a teoria dos estudos independentes, e eu, portanto, vou continuar à espera dos estudos, inclusive do estudo que justifique a argumentação fraudulenta que é utilizada no preâmbulo do decreto-lei, dizendo que tiveram que liberalizar porque tal situação distorce a concorrência. Gostaria que me entregasse os estudos necessários, estudos que o Governo mandou fazer, porque não foi certamente aqueles que anteriormente existiam sobre esta matéria. Depois, relativamente ao problema dos textos e do Paquistão. É evidente que há aqui uma primeira questão central, que é o resultado do país ter entregado completamente, abandonado completamente a condução da sua política externa na União Europeia, e como a União Europeia é dirigida por um diretório que preserva os seus interesses, como em toda esta crise está muito bem visível, como o governo não entra bem, o resultado é o que está em cima da mesa. Mas eu gostava de que o Sr. Secretário de Estado me explicasse como... Eu fiz uma pergunta em abril sobre este assunto. O Sr. Secretário de Estado, o Ministério, respondeu-me no dia 19 de agosto. E no dia 19 de agosto, o Governo respondeu-me que o Colégio de Comissários acabou por não aprovar a proposta de regulamento que visava a alteração dos critérios. O que é que aconteceu? Isto é, dou-me uma resposta a dizer que o problema está resolvido. E afinal, passado algumas semanas, o problema não está nada resolvido e decide-se exatamente o contrário. E já agora gostava de perceber se o Governo interrogou a União Europeia como é que utilizou inicialmente o argumento da ajuda ao Paquistão por causa do terrorismo e depois passou para a ajuda humanitária por causa das inundações. Se esta mudança de argumentação da própria União Europeia não levantou nenhum problema ao Governo na sua intervenção junto da União Europeia. Gostaria ainda de lhe perguntar relativamente a esta matéria se o Governo exigiu à União Europeia um estudo rigoroso, como algumas estruturas associativas reclamaram, sobre os impactos desta medida, que não vai refletir-se apenas no interior da União Europeia, para o conjunto dos textos portugueses. Virando-me agora para o Sr. Secretário de Estado da Indústria, eu gostaria de começar por lhe perguntar se foi feita alguma reunião com todas as estruturas associativas de balanço do PADIM, com todas as estruturas associativas que estiveram na primeira reunião onde se constituiu o PADIM. E depois perguntar-lhe se eu algum dia vou ter resposta a uma pergunta também que fiz por escrito, de balanço do PADIM, se vou ter algum dia resposta, porque já se passaram, está quase a fazer um ano, vai fazer um ano em janeiro. E estamos em matéria de resposta a perguntas. Gostaria de lhe perguntar se a Assembleia da República, ou pelo menos o Grupo Parlamentar do PCP, tem direito a respostas desenvolvidas relativamente ao que pergunta. Estou a lembrar de uma pergunta em torno do fundo do CIRME, ou do FRME, aparece com os dois números, Fundo de Reestruturação e Modernização Empresarial. Os senhores deram-me, de facto, uma resposta, também passados muitos meses, sobre os 30 dias que manda o regulamento da Assembleia da República, mas não me diz nada daquilo que eu pergunto, ou não me diz as questões fundamentais que eu pergunto. E eu gostaria de saber se a comunicação social tem algum privilégio em conhecer a lista das empresas que foram apoiadas por este fundo e os grupos parlamentares, como o PCP, não têm direito a saber exatamente qual é o apoio e a dimensão e a qualidade desse apoio. E gostava até de questionar sobre esta matéria e confrontar com aquilo que consta do programa do Governo, em que uma das bandeiras que o Governo colocou lá ao nível do Ministério da Economia, e que aliás o Sr. Ministro da Economia foi questionado, é que queria tornar absolutamente transparente a entrega de apoios ao setor empresarial por parte do Governo. Eu estou a ver muito pouca transparência, continuo a ver falta, ausência de respostas, só se é para esconder situações desastrosas, como a da Facontrofa, a da Aerosols e outras, que são verdadeiros desastres financeiros, é que o Governo não é capaz de esclarecer relativamente à sua intervenção. Depois, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado e o Governo têm falado muito dos apoios à empresa, à internacionalização. Mas não parece, e o problema da exportação, que a atual política, que continua em curso, de brutal subida do conjunto dos custos operacionais das empresas, inclusive do setor têxtil, mas não só, se o Governo pensa ou não travar esta situação. Para lá da questão das secotes, que vai afetar dramaticamente os custos logísticos destes setores, eu perguntava-lhe se o Governo vai fazer alguma coisa relativamente ao preço do gás natural. Se vai fazer alguma coisa àquilo que pode acontecer pela liberalização também decidida, em matéria de energia elétrica. Se vai fazer alguma coisa, junto da Ministra do Ambiente, em torno das taxas de efluentes e da água. E relativamente ao setor bancário, se vão tomar outras medidas, porque é uma evidência que não estão a ser capazes de controlar a banca, em matéria de acesso da generalidade das micro, pequenas e médias empresas ao crédito. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Ficou abundantemente demonstrado que, ao contrário do que se especulava, a sua ausência não tinha nada a ver com o internacionalismo proletário, era mesmo por outro lado. Muito obrigado. Deixas que comemos o governo?
Muito obrigado. Não sei, tens alguma...
Eu sou rápido.
É?
Sr. Deputado, enfim, a primeira questão, que nada tinha a ver com o que nos traz aqui hoje, quero lhe dizer que os estudos que foram mandados fazer pela Assembleia, visavam, na altura, discutir-se a liberalização. Ouça que eu ouvi-o bem.
Sim.
Ouça, quem pediu foi a Assembleia, espere lá, foi votado aqui. Portanto, isso pede à Assembleia agora. O que quero dizer é que esses estudos visavam, atenção, ouça, visavam uma possibilidade de legislação sobre, de facto, a liberalização dos horários de comércio. O que não é isso que está em causa hoje. Hoje, o que foi aprovado foi exatamente transferir a competência de um órgão para outro relativamente à possibilidade de abrir ou não abrir. Essa confusão do PCP e que quer fazer confusão nas cabeças das pessoas não tem nenhuma razão de ser, porque há uma decisão política de transferir uma competência que só existia no Governo relativamente a um conjunto muito restrito de instituições para a Lei Geral, que é hoje a lei sobre horários, que, em que todos são da decisão das autarquias, podendo abrir, podendo fechar, em função da decisão das próprias autarquias. Confundir isto com liberalização, eu suponho que, na cabeça do PC, tudo o que aparece, que não se resume à pauta, é tudo liberalização. Agora, Sr. Deputado, são situações diferentes. E é por isso que a questão coloca, relativamente à União Europeia e à nossa dependência da União Europeia, só tem uma solução, que é que defende o Sr. Deputado que quer sair da União Europeia. Como sabe, não acompanhamos essa sua posição. Portanto, digamos, sobre isso, estamos totalmente esclarecidos. Portanto, aí temos total divergência, total...
A abdicação face à Europa, mas ter soberania nessa matéria faz parte do Tratado de Adesão.
Portanto, quanto à resposta que lhe dei relativamente ao Paquistão, na altura, Sr. Deputado, aliás, pôs aqui várias questões que eu dispenso-me de responder, porque já foram aqui respondidas todas. Mas, relativamente ao seu requerimento, a resposta que lhe demos foi a uma questão completamente diferente. Em abril-maio, o Paquistão pediu uma revisão dos critérios do SPG. Uma questão diferente da que estamos aqui hoje a tratar. Para dar ao Paquistão o SPG+, foi aprovado no Colégio de Comissários essa pretensão, mas não chegou a ser discutida porque não foi aprovada pelos Estados-membros. Portanto, a resposta que lhe demos foi a uma outra questão, que só tem em comum ser do Paquistão. Esta é tudo.
Bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma, nos 2 minutos que sobram relativamente às várias questões. Se foi efetuada uma reunião com todas as estruturas do PADIM, diria eu assim, ao jeito de coletivo com todas as estruturas, não. Mas já reuni com, porventura, já terei reunida com todas, não lhe diria no jeito coletivo, mas já reuni com todas as estruturas, julgo eu, não tenho aqui agora exatamente a lista. A lista.
Sim, é mais para o coletivo.
Exatamente, exatamente.
Há um conjunto delas que foram descabinadas e há outras que foram transformadas.
Eu peço a vossa ajuda, porque como calcularão, eu talvez não sejam os que já me conhecem. Sr. Deputado, os que me conhecem já perceberão que eu talvez não seja o melhor juiz para perceber qual é aquela linha que é necessariamente ténue em que o aparte é útil à dialética parlamentar e que passa essa linha. Portanto, eu até agora tenho achado sempre que é e por isso não tenho interrompido, mas pedia que agora, descontando os 50 segundos que os nossos apartes já tiraram, voltássemos a dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nesta dialética parlamentar, isto tem nestas vicissitudes. Não há, obviamente, nenhum sentido de discriminação, até como o Sr. Deputado se recorda, quem motivou a primeira discussão original nesta matéria com o coletivo das entidades foi eu próprio, enquanto Secretário de Estado do Emprego, e julgo que, passado tantos anos, esse assunto ainda a ser discutido, julgo que já é, no mínimo, inexistente. Devia ser, no mínimo, inexistente face ao que temos confrontados. Relativamente às questões do balanço do PADIM, o Sr. Deputado não estava aqui presente, eu irei enviar aqui à Assembleia, aqui ao Parlamento, um balanço detalhado das várias medidas do PADIM, junto com os dados mais recentes da evolução dos setores envolvidos neste programa, por isso têxtil, vestuário, calçado, e fazer facultar esses elementos nas várias dimensões. De novo, sempre a questão dos fundos, a transparência está assegurada através da publicação de todas as empresas beneficiárias num relatório geral publicado no site do Ministério. Com franqueza, não me quero pronunciar sobre estes casos concretos que refere, a avaliação que tenho não é essa em nenhum dos dois casos e com justificação sólida em nenhum desses dois casos. O que julgo que muitas vezes serve, e talvez devêssemos todos tentar fugir a isto, que é fazer a dupla acusação, que é a acusação de o Estado não intervém porque não se preocupa e não quer saber, e depois quando o Estado intervém é um caso de um desastre financeiro. É evidente que intervenções, nomeadamente no âmbito do FRME, são intervenções em zonas de elevado risco. São. É evidente que são. e que temos que estar preparados todos para algumas dessas intervenções, não permitem a salvação da unidade. Mas isso é um facto e decorre da natureza do instrumento e decorre da natureza da política. E que é um fundo que tem níveis de risco mais elevados que outros fundos, é evidente que tem, mas é essa a sua vocação. Porquê? Porque ele é utilizado em situações em que o interesse social se sobrepõe e nos aconselha a uma posição de maior risco, que deve naturalmente ser usada com reservas, com cautelas, com prudências, nomeadamente a posição de haver ou não haver investimento privado, como muitas vezes aqui temos referido, haver planos de viabilização com credibilidade, mas é evidente que nem todas as operações podem ser bem-sucedidas. Agora, o que os senhores deputados muitas vezes parece que nessa natureza de intervenções é que fazem o ataque por fazer o ataque. Porquê? Ou não se intervém e o Estado não intervém porque não apoia. E muitas vezes eu ouvi da bancada do PCP este argumento. Esta empresa não foi apoiada e não se intervém e o Governo não tem atenção. E depois há uma intervenção. Ai, Jesus Maria José, porque isto correu mal e é um desbastado de dinheiros públicos. Epá. Se calhar, eu reconheço a razão nesta parte, portanto, ele me correia. Se calhar não será exatamente essa a expressão. Mas, e nem, não sabemos. Relativamente aos apoios à internacionalização, de forma muito telegráfica, dizer-lhe que nós estamos a trabalhar relativamente à questão do gás natural, na tentativa de se encontrar uma solução para o problema. Não interessa agora repetir a história do porquê desta formulação, no qual a indústria também, desde o primeiro momento, não teve, possivelmente, tivemos a noção do alcance, mas estamos a tentar trabalhar numa solução que mitigue a decisão que havia relativamente ao gás natural, e assim o faremos relativamente às outras matérias, nomeadamente as matérias que têm a ver com o ambiente, em que mantemos sempre um diálogo estreito sobre evitar que, nomeadamente sobre indústrias específicas onde estes custos possam ter algum significado mais acentuado, que eles sejam feitos sem equilíbrio e sem ponderação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não temos o Partido Ecologista. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, com certeza que sim, tendo em conta
que vamos pedir
passar para a segunda ronda e reconhecido sem desprimor de nenhum dos outros nossos companheiros, a parcimónia e o rigor com que usa essas figuras, vou com certeza dar-lhe tempo de confiar.
É apenas e só para pedir para distribuírem ao Sr. Secretário de Estado do Comércio o decreto-lei que foi promulgado na sexta-feira passada relativamente ao alargamento dos horários das grandes superfícies comerciais. Porque eu imagino que só pode ser por algum esquecimento que o Sr. Secretário de Estado, depois de ter colocado na gaveta desde agosto passado o decreto-lei e nem sequer ter indicado a nenhum dos parceiros sociais, nem à própria Assembleia, o seu conteúdo, vir dizer que não liberaliza o mercado. Até porque gostava de saber, obviamente, ao fim de semana cada um de nós faz o que quer no seu tempo, mas bastava dar uma volta pelas superfícies comerciais e perceber que a liberalização foi efetiva e todas abriram no fim de semana passado. E fizeram-no, curiosamente. Eu não interrompi, ouvi tranquilamente.
Peço, dou-lhe vários exemplos. Isto está a ser uma intervenção e eu vou ter que dar direito de resposta ao Sr. Secretário de Estado, mas
apenas para concluir, dizendo que é curioso como o Governo liberaliza, dá autorização às câmaras em situações muito restritas, deve-se dizer, de impedir a abertura das grandes superfícies ao domingo, e falo sem o conhecimento das próprias câmaras, dando entrada ou sendo promulgado o decreto-lei sem ter dado conhecimento a quem de direito.
O Sr. Secretário de Estado, quer dizer alguma coisa no mesmo minuto que aqui foi usado?
Queria dizer ao Sr. Deputado que leia o decreto-lei. O decreto-lei implicava, saiu na sexta-feira, e implicava um dia útil de comunicação para poderem exercer o que está previsto no decreto-lei. Não houve um dia útil e não abriram, até porque a ASAI atuou. O senhor disse, abriram todos quem andou, abriu tudo no último domingo. E eu disse-lhe, é mentira. Não disse, não é verdade.
Qual foi a
percentagem
que abriu?
Não foi... Eu não sei qual é a percentagem. Não podiam abrir, até pelo decreto-lei, tal qual, pode haver um ou outro que, ao longo do país, já a ASAI atuou, que por haver feriados municipais e haver a discussão sobre se era feriado municipal ou não, às vezes abriam e eram encerrados ao meio-dia. Agora, o senhor dizer que todos os domingos, no último domingo, todos abriram, eu digo, é mentira. Porque o decreto-lei não o permitia. Segunda questão. Você diz que pus na gaveta. Os decretos-leis não se põem na gaveta, os decretos-leis publicam-se. E até lá, à confidencialidade e sigilo do Governo é andar a publicitar aquilo que é aprovado em Conselho de Ministros. Até porque, por respeito ao Sr. Presidente da República, que têm que ser assinados pelo Sr. Presidente da República. E por isso mesmo, por esse respeito que o Sr. Presidente da República há deste Governo uma regra. As autarquias foram ouvidas no processo da audição a parecer da Associação Nacional de Municípios. Foram ouvidas. Portanto, Sr. Deputado, fale do que sabe.
Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado, manifestamente não foi uma intervenção, desviámos-nos para outro tema. Vamos ter uma segunda ronda de perguntas em que podemos fazer isto. Manda o respeito pela sequência dos nossos trabalhos que o possamos fazer. Eu até me vou abster de dizer, como o meu pai não abriu a mercearia, tive mesmo que ir ao supermercado no domingo passado. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor para terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurando regressar ao tema e à ordem das intervenções, obviamente que esta intervenção no final da primeira ronda só pode servir, ou deve essencialmente servir, na minha opinião, para um balanço um pouco daquilo que nós achamos que possa ter sido respondido e do que nós achamos que possa não ter sido respondido. O que é que eu diria? A primeira pergunta que nós fizemos, como é que o Governo aceitou, ou porquê e como é que o Governo aceitou esta abertura e este waiver em relação ao Paquistão e aos têxteis do Paquistão? Enfim, o Sr. Secretário de Estado Fernando Serrasqueiro, socorrendo-se até da sua experiência parlamentar, respondeu. Agora, a resposta, enfim, no fundo o que nos disse é como é que aceitou, dizer que todas as outras hipóteses, disse, esta era a melhor, eu diria, enfim, era a menos má das outras, em relação às outras hipóteses que estavam em cima da mesa e, portanto, respondendo-nos, dizendo de alguma forma, este era o mal menor. Segunda questão, impacto. Segunda questão, impacto, disse-me que o Governo português iria pedir uma avaliação desse impacto. E o que eu lhe pergunto é, vai pedir a avaliação de impacto a quem? Feita por quem? A que entidade? Quando e que garantias é que tem dele ser feito? Porque em relação ao impacto, da avaliação de impacto do próprio Governo português, a ideia com que eu fiquei daquilo que foi respondido pelos senhores secretários de Estado é que o Governo português, quer dizer, tem uma noção, obviamente, da gravidade que isto terá para um setor económico em Portugal, mas não tem um estudo feito pelo próprio Governo português concreto do impacto. E, portanto, é essa a questão em que eu insistiria. Terceira pergunta que eu lhe fiz, o Governo português já desistiu ou não de combater ou de se tentar opor a esta medida? Disse-me que não, e que não desistiu, e que está a tentar várias coisas. Aqui o que eu diria, eu compreendo aquilo que dizia o Sr. Secretário de Estado, Fernando Medina, e estou até de acordo com ele, quando ele diz que há setores da indústria portuguesa, e ele deu o exemplo do calçado, que estão a fazer um esforço notável, que se estão a requalificar, e que estão a tentar ser mais competitivos. Estamos de acordo. E no têxtil isso também acontece. Quer dizer, nós visitamos muitas das empresas do têxtil e temos hoje em dia já a mão de obra menos intensiva, a incorporação de design, etc. para fora no têxtil português. O que há, Sr. Secretário de Estado, e é que há tal dualidade, é que estas empresas são as mesmas que estão a passar por um período extremamente difícil do ponto de vista económico no país, como está a passar o país todo, e portanto este é o pior timing para esta mesma abertura. E depois, estando elas a fazer esse esforço, sendo pedido pelo Governo, por nós todos, essas empresas façam esse esforço, requalificam-se, introduzam, incorporem mais tecnologia, façam um esforço significativo e invistam, porque o pedido que se está a fazer é para investir, ao mesmo tempo, depois levam umas machadadas como esta abertura a um mercado e a um país onde, enfim, já nem falo de direitos humanos, quer dizer, mas respeito dos direitos ambientais zero, respeito dos direitos laborais zero, pagamento de impostos por parte da elite governante zero, quer dizer, portanto, um país que é completamente fora de todas estas regras que nós temos e dessas exigências que nós temos em termos europeus. E, portanto, Senhores Secretários de Estado, a minha preocupação é esta, quer dizer, eu acho sinceramente que o Governo podia ser mais firme e fazer mais nesta matéria, ter uma voz mais firme e mais nesta matéria. Não sei também se houve ou não concessões da parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer dizer, ouvi várias vezes falar nesse tipo de concessões, não sei se houve, se não houve. Eu acho que o Governo podia ser mais firme. Apesar de tudo, o Senhor Secretário de Estado, o Fernando Serrasqueiro, diz, mas estamos a tentar tirar produtos da lista, estamos a tentar garantir uma avaliação, estamos a tentar minorar o que isto possa... Quer dizer, o meu receio só, Senhor Secretário de Estado, é que daqui a um tempo, enfim, não sei se o Sr. Ministro alguma vez virá a falar deste assunto, mas ou com o Sr. Ministro ou com os senhores secretários de Estado, de chegarem aqui e dizer, olha, nós tentámos, mas não conseguimos, quer dizer, e portanto, que garantias é que nós podemos ter de que algumas desse esforço terá, de facto, resultados? Última questão, e essa não foi, de facto, respondida, para já, é de que, se esse esforço não resultar ou não resultar plenamente, esse tal esforço de minorar este problema, não sabemos para já, não é? Quer dizer, não temos resposta, vamos aguardar também logo o debate no Parlamento Europeu, será de resto também um deputado, não sei se outros também, mas pelo menos um deputado do meu partido terá intervenção nesta matéria em nome do PPE, hoje à noite no Parlamento Europeu, e portanto vamos aguardar o que resultado é que isso terá. Se não houver resultado, o Governo português, além do impacto, tem ou não tem previstas medidas ou admite a necessidade de adoção de medidas, a pergunta até é mais simples, é admite ou não a necessidade de adoção de medidas de suporte a este setor e de apoio a este setor perante esta situação que está a questão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, para fechar esta primeira ronda e a mesa começará a aceitar indicações dos seus deputados, presumindo assim. Este é o encerramento da primeira. No encerramento da primeira, o Partido Interpelante volta à palavra. Eu ia dizer à carga, mas à palavra com mais propriedade. Nós tínhamos pensado, eventualmente, prescindirmos da segunda ronda e passarmos à terceira, se esse for, obviamente, o entendimento dos coordenadores dos grupos parlamentares. Ou seja, com inscrições livres, em que cada um dos senhores deputados, com limite de 3 minutos, pode fazer a intervenção que entender. O Sr. Deputado Agostinho Lopes e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares já se inscreveram, o Sr. Deputado Teresa Venda e o Sr. Deputado Nuno Encarnação. Muito bem, e o Sr. Deputado Telmo Correia. Estão, portanto, registadas uma por partido, mas ainda temos que ouvir a resposta a esta interpelação final do Sr. Secretário de Estado. Por favor.
Sr. Presidente, obrigado. O Sr. Deputado Telmo Correia, também com a sua experiência parlamentar, e que é muita, também não quis perceber tudo o que eu tinha dito e quis reafirmar aquilo que, porventura, do início, eu disse-lhe que a decisão tinha sido do Conselho Europeu no que respeita a haver um apoio ao Paquistão. Apoio de duas vertentes. Um apoio de natureza humanitária e outro apoio de natureza comercial. E nasceu aí a decisão de apoiar, em termos comerciais, o Paquistão. Levantaram-se, como eu lhe disse, várias hipóteses, porque apoiar comercialmente o Paquistão seria ao nível que ou aprofundamento do que já existe, portanto, no caso de passagem para um nível de SPG+, e, portanto, poder ter uma dedução de 20%, ou ter uma dedução, pura e simplesmente, total, como a que permite o SPG+, e as outras duas alternativas, uma das quais a waiver. Enfim, no panóplia, no portfólio de soluções, eram as que existiam e que foram sugeridos pelas diferentes colégios de comissários, pelo Conselho, pela Comissão, no que respeita a que se aprofundasse esta via. O que nós dissemos foi, já vamos à lista, que dentro destas três alternativas, a que nós preferíamos era que fosse, que tivesse um alvo específico, Paquistão, que fosse pelo menos tempo possível. Dado que, há muito tempo, esta matéria era discutida, e o Paquistão era candidato, digamos, a um benefício, e até sugeriu 400 produtos, já tinha sugerido a passagem SPG+, não tinha tido a anuência, e, portanto, nós posicionamos naquela que nos parecia a que restringia aos objetivos para o qual o Conselho tinha apontado. Apoio ao Paquistão. E só. Portanto, nesse sentido. Quanto às questões do impacto, têm-se feito vários estudos. Agora, sem termos a lista definitiva, quais são os produtos que vão ser inclusos na lista, dificilmente saberemos com todo o detalhe quais os impactos. Temos os estudos da cota de mercado de cada um deles, de cada um destes produtos, na União Europeia e a cota de mercado em Portugal. Agora, se de facto a transição é só para Portugal ou é para outros países, é algo que nos diferencia de uma análise que a Comissão já fez e já lhe disse o valor, ou digamos, outros valores que a indústria portuguesa pode colocar se, eventualmente, as medidas só incidirem sobre Portugal. Quer dizer que dentro deste leque temos que ter um estudo que não nos permite, com todo o rigor, primeiro não saber a lista, depois saber se todos se fazem incidir sobre Portugal. Quanto à lista, a lista começou inicialmente uma discussão de 13, a Comissão chegou à conclusão de que esses 13, eventualmente, não daria um apoio considerado significativo do qual tinha sido a decisão, que era meramente simbólico, e resolveu alterar a lista, segundo um critério, enfim, que não vale a pena agora discutir. Nós temos vindo a reafirmar sempre as nossas posições, em todas as instâncias, quer ao nível dos peritos técnicos, quer ao nível dos diferentes fóruns políticos, Coreper, Conselho, enfim, todas as outras decisões, que têm sido aquelas que lhe repeti, e que apontam para, relativamente à lista, tentarmos retirar as 7 que têm impacto em Portugal. E repare-se, dos outros, portanto, das 75 que existem, consideramos que praticamente não têm impacto em Portugal. Terão impacto noutros países. Conseguimos que dentro do setor dos têxteis, aquele que era mais gravoso saísse. Toalhas de cama. Roupa de cama. Conseguimos que deste 7 permaneça a discussão. Ainda hoje, ontem, Portugal reafirmou na Comissão das Questões, do Grupo das Questões Comerciais, a nossa posição relativamente aos 7 produtos e tendo sido acompanhado por um conjunto chamado Países Amigos, embora saibamos que se está a formar...
Quem é que são os amigos?
Posso-lhes ler todos.
Os inimigos, agora.
Diga.
E os inimigos também, não são só os amigos.
Podemos lhe dizer a votação. Nós, os amigos é uma expressão, como sabe, o Sr. Deputado, que tem muita experiência nisto, aqueles que nos estão a acompanhar neste momento, digamos, nesta... Enfim, às vezes temos amigos de um lado e somos inimigos no outro. Temos a Itália, a França, a Lituânia, Polónia, Roménia, República Checa e Grécia. Neste momento só temos a afirmação explícita de que estão contra esta medida, explícita, embora saibamos que todos os outros também, mas explícita e afirmada, a Dinamarca, o Reino Unido, a Suécia e o Países Baixos. Portanto, estes expressaram já que qualquer que seja as diferentes soluções encontradas estarão sempre no apoio de um apoio ao Paquistão. Não. Portanto, o que significa que temos uma maioria que está a construir a favor do auxílio ao Paquistão. Portanto, onde nós estamos a atuar é ao nível da lista. E por isso é aí que temos centrado, digamos, o nosso maior impacto, ao nível da lista, ao nível da contingentação. Também defendemos que, se porventura esta situação se colocar, definirmos um contingente na base da média das exportações para Portugal dos 3 últimos anos e, a partir daí, entrar na cota normal. Bom, dizer-me, portanto, que o Governo português desistiu, estou-lhe a dar a ata de ontem.
Não disse,
perguntei. Ah, a ata de ontem, em que nós reafirmamos as posições. E, portanto, esperamos ainda o processo, como na primeira pergunta me colocou, tem que ir ainda ao OMC. Portanto, ainda temos trâmites para poder atuar a diferentes níveis. E, portanto, a nossa esperança é que, efetivamente, possamos ainda melhorar esta decisão que foi tomada de apoio, no sentido de retirar muito do impacto que ainda tem, algum impacto, embora, como lhe digo, alguns dos produtos mais importantes para Portugal estejam fora, e estão cá produtos do qual estamos a fazer, digamos, manobras de negociação. Também temos aqui produtos dos quais eu já lhe disse que, incluídos na mesma número pautal, mas que são produtos de características completamente diferentes, como é o caso do calçado. Relativamente ao têxtil, confirmo que, de facto, a nossa apreciação é que também, do que disse o Sr. Secretário de Estado, não é para nós um setor dito tradicional, porque é também um setor, designadamente nos testes técnicos, Portugal fez uma evolução extraordinária, com uma capacidade de produção e de inovação que vale a pena sublinhar. Portanto, temos aqui ainda margem para podermos ter tempo para aquelas empresas que quiserem, designadamente com as ameaças que temos, quiserem se modernizar, inovar, introduzir marketing, introduzir marca, e como sabem, temos algumas delas, são conhecidas em todo o mundo, e até já fez parte da nossa campanha publicitária, como sabe, que grande parte dos Estados Unidos, ou menos daqueles que vivem nos Estados Unidos, dormem em lençóis portugueses. Enfim, este é um processo que continuamos ainda com alguma expectativa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de passar à segunda ronda, só permitam-me também a mim um pequeníssimo à parte sobre esta questão de quem são amigos e quem não são amigos. Nós devemos viver com estas coisas com tranquilidade e gestão estratégica. Se permitem a ousadia do comentário na União Europeia, porque os amigos e os amigos desfazem-se em função de cada um dos interesses do momento. E talvez isso, no fundo, seja se procurarmos a razão de ser da coisa, não tão mal como parece à primeira vista, ainda é, apesar de tudo, uma manifestação de soberania, não é? A cada vez que a União Europeia se faz representar internacionalmente nos rounds da OMC, nas conferências de clima ou em outros europeus internacionais onde discute o multilateralismo, a questão do proteccionismo europeu está sempre em cima da mesa e temos sempre a metade da União Europeia que não beneficia dos subsídios que estão em causa a querer acabar com o Straight Distorting Subsidies, fazendo boa figura com a outra metade, mas isto são alinhamentos e realinhamentos em função de cada um dos interesses do momento e, portanto, não, talvez não lhe devêssemos dar mais importância que aquela que tem e nem sequer tomar isto como coisa muito má. É, apesar de tudo, uma manifestação de individualidade na União Política onde ainda estamos inseridos, que se nós soubermos defender a nossa dama a cada momento, talvez, independentemente de qual ela deva ser, e isso nos possa também merecer entre nós divergência, talvez não seja tempo perdido. Mas, pedindo desculpa por esta parte, gostava que, tendo 5 inscrições por esta ordem, os seus deputados Agostinho Lopes e Pedro Filipe Soares, em quem eu tenho muita dificuldade de fazer o foto finish do pedido de inscrição, porque acho que foi praticamente simultâneo, mas vamos dar então a precedência ao nosso colega mais experiente, sua adição, e depois o Sr. Deputado Teresa Venda, depois o Sr. Deputado Nuno Encarnação e, a terminar, o Sr. Deputado Telmo Correia. Eu ia dar 3 minutos a cada um, até porque na primeira ronda... Também se inscreveu o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Eu ia dar 3 minutos a cada um, até porque cada um dos... Nas primeiras intervenções gastámos todos, em média, mais 2 minutos cada um, à exceção de um grupo parlamentar, pelo que neste momento 3 minutos a cada um e no fim o Governo responderá por atacado com igual tempo que nós gastarmos às perguntas que foram colocadas. Sr. Deputado Agostinho Lopes, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado de Comércio, devia o Governo assumir, pelo menos com transparência, a sua decisão em matéria de liberalização dos horários comerciais. Os senhores participaram, acompanharam, a maioria do Partido Socialista, um projeto de lei do PSD, aliás, mais favorável, relativamente àquilo que os senhores acabaram por aprovar. E esse projeto foi aprovado, inclusive, na Generalidade. Não chegou ao fim, e não foi por falta de tempo, foi porque o Partido Socialista considerou que não havia estudos suficientes para determinar os impactos dessa liberalização. Fez uma aprovação na Generalidade, mas depois voltou atrás. Estávamos em ano de eleições, alguma coisa obrigava a isso. Mas não foi apenas este acontecimento. Ao longo deste debate de toda a anterior legislatura, várias vezes ouvi o Sr. Secretário de Estado colocar essa questão. E então depois faz esta aprovação em Conselho de Ministros e depois pede-se os estudos e dá os estudos que já existiam das alturas em que diziam isso. Isto não é sério, Sr. Secretário de Estado. Como não é sério dizer que distorce a concorrência e não apresentar provas de que há a distorção da concorrência, porque não tem nenhum estudo a provar tal coisa, mesmo daqueles que estão feitos. Depois, relativamente ao Paquistão, é extraordinária a resposta do Sr. Secretário de Estado. Isto é, antes era um sistema de preferências generalizadas, agora é isenção aduaneira. Portanto, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É apenas este pequeno problema. São facilidades ao Paquistão para colocar os seus produtos na Europa. Não tem qualquer problema e o Sr. Secretário de Estado, portanto, até acha que a mudança do nome da coisa justifica inclusive a mudança da própria argumentação da União Europeia, que inicialmente argumentava com apoio ao terrorismo, ao combate ao terrorismo pelo Paquistão, e agora apoia, justifica com o problema da ajuda humanitária. É exatamente tudo a mesma coisa, Sr. Secretário. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. As associações estão todas enganadas na abordagem destas coisas, como diz que se recomeçou. Pronto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu gostava que dissesse, há um bocado não me referiu, de facto, o que é que o Governo colocou em termos de estudo sobre os impactos e as medidas para responder a esses impactos. Sr. Secretário de Estado da Indústria, o Estado diz-se que deve ser uma pessoa de bem e, portanto, no seu comportamento com as estruturas associativas, não pode fazer aquilo que os senhores fizeram. Não pode fazer, de facto, uma introduzir num processo um conjunto de estruturas, e não são propriamente estruturas pequenas ou sem significado no setor, discriminou completamente a estrutura sindical, que tinha estado também na primeira reunião, que foi a primeira estrutura do setor a apresentar um conjunto de medidas, e depois os senhores gerem todo este programa sem os ouvir, sem os chamar a ter atenção, nem sequer para fazer o balanço. E eles têm opinião sobre o PADIM e os senhores, pelos vistos, não estão interessados em ouvi-la. Relativamente ao problema do sistema de apoios às empresas, é inevitável, naturalmente, que nós somos pelo apoio às empresas. Agora julgamos que, estando em causa dinheiros avultados, como é o caso do Estado, essa ajuda deve ser transparente e, sobretudo, deve ser acompanhada pelo Estado. Sobretudo quando o Estado faz uma introdução de fundos que lhe permite, inclusive, ter uma participação, em alguns casos maioritária, mas significativa no capital social das empresas, o Estado abandona esse dinheiro público sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma intervenção, como é o caso da Facontrof. E, portanto, mas eu gostava de lhe perguntar uma coisa para terminar, Sr. Presidente. É se, de facto, o senhor me vai responder às perguntas que eu fiz sobre esta matéria e sobre esta matéria, a outra. Não basta dizer que essa lista está, porque é deste fundo de reestruturação e modernização empresarial, não está lá nada. Não conheço. Se o senhor me vai responder às perguntas que eu fiz, porque era para eu poder tomar outras, se disser que não toma, eu tenho que ver o que é que tenho que fazer em termos da Assembleia da República. Relativamente aos fatores de produção, coloquei-lhe um conjunto deles, falou-me apenas do gás natural, pedia-lhe que pudesse dizer alguma coisa sobre os restantes, inclusive ao fuelol, que há um bocado me esqueci de lhe colocar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria reiterar o pedido que fiz há pouco de que seja distribuído ao Sr. Secretário de Estado o Decreto-Lei 111/2010 relativamente à alteração do horário de abertura das grandes superfícies, porque diz bem sobre a sua entrada em vigor. Diz que o presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Exatamente isto que diz aqui. E por isso, não diz outro nenhum, Sr. Diz, entrada em vigor, o presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. E agradeço, pedi exatamente isso, Sr. Presidente, que fosse distribuir, porque acho que é necessário para estarmos a falar sobre conhecimento de causa. Eu imagino, como disse, que já foi algum tempo que o Sr. Secretário de Estado mexeu no decreto, mas era interessante agora falarmos sobre ele. Porque falando sobre ele também diz uma coisa curiosa, diz-nos o Sr. Secretário de Estado que é muito simples o processo, não há liberalização, há apenas uma delegação de competências. Bem, mas a delegação de competências é feita de tal forma que é uma liberalização inevitável. E basta falar, e é esse o desafio de entrada na realidade que eu faço ao Sr. Secretário de Estado, basta falar com qualquer Presidente de Câmara para ele lhe dizer que não tem qualquer poder para limitar o funcionamento de uma grande superfície cuja área de influência vai muito para além do que é o seu Conselho. E diz-lhes, por exemplo, o Presidente da Associação Nacional de Municípios. O que é que disse Fernando Ruas sobre a matéria? Eu farei em Viseu, eu proporei em Viseu o mesmo que Aveiro fizer, ou o mesmo que Vila Real fizer. E aqui demonstra, e Coimbra também, Coimbra o que disse, que ia fazer um referendo sobre a matéria e depois meteu essa promessa na gaveta. É essa a realidade concreta. Por isso, aconselho a descer à terra e a discutir os problemas com conhecimento da realidade e não apenas a falar com as associações do costume, que nós já sabemos que também têm os dados do costume e que são aqueles que o Governo faz tanta fé, mas que são tão distorcidos sobre a realidade. Porque é isso na prática que resulta nas políticas do Governo. É uma distorção da concorrência. E ao contrário de defender os consumidores, o Governo na prática faz aqui um ataque aos consumidores, um ataque ao pequeno comércio e um ataque à economia. Acredito, e não sou só, curiosamente, não somos só nós que acreditamos. Muitas associações de comerciantes defendem o mesmo e até associações de defesas de consumidor, claro que aquelas que o Governo não gosta de consultar. Sobre... Reforçando a pergunta sobre os custos que o Governo a diversos níveis tem colocado sobre a economia, é importante perceber, e eu gostava de ouvir por parte do responsável sobre a política para a indústria do Governo, qual é a opinião que tem sobre o novo mecanismo de garantia de potência que vai remunerar aquelas empresas do setor energético que já têm apresentado ao longo dos últimos anos lucros de milhões sem que exista uma necessidade real do país. E ao fazê-lo, faz essa remuneração de milhões para as mesmas empresas do costume à custa de fatores de competitividade de toda uma economia. Era o que gostava de ouvir o Sr. Secretário de Estado referir-se à matéria, porque nós já sabemos que nos vai dizer sobre as distorções territoriais de concorrência que existe, por exemplo, no fuel óleo, vai-nos dizer que é o mercado, sobre os custos do gás natural, vai-nos dizer que é o mercado. Bem, mas se o mercado tem costas largas, o Governo é que tem impulsionado estas políticas e o Governo é que é o responsável político pelas consequências dela. E por isso gostava de se ouvir também o Sr. Secretário de Estado referir-se sobre esses novos fatores de perda de competitividade que com o apadrinhamento do Governo tem levado à economia.
Muito obrigado. Eu peço aos nossos convidados o favor de... Eu percebo que depois de uma primeira ronda em que a resposta é imediata, a vontade às vezes é de continuar com o mesmo método para que não se perca o ritmo das perguntas, mas não são as regras desta nossa última ronda, portanto vamos mesmo ter que aguardar para o final. Sr. Deputada Teresa Vendas, parabéns.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por agradecer aos Srs. Secretários de Estado as informações que nos deram relativamente ao processo negocial da abertura de produtos têxteis do Paquistão à Europa e o PADIM ficava à espera do balanço final. Concretamente, relativamente à questão do Paquistão, o registro que o Ministério está a tentar fazer, digamos que eu traduzo numa política de redução de danos, portanto, de tentar minimizar o impacto que esta abertura possa ter na nossa indústria. Eu registro que, de uma carta que tenho aqui na minha frente à ANIL, entre China, Índia e Paquistão, de facto o Paquistão é aquele que compete menos connosco, não é? E provavelmente tem a ver, quer como o Sr. Secretário de Estado da Indústria salientou, no calçado não compete porque a gama de qualidade que nós produzimos não é, está acima da gama produzida pelo Paquistão e provavelmente na indústria têxtil isto também já ocorre, porque a sustentabilidade da nossa indústria têxtil de facto tem a ver com o facto de ela ter passado para níveis de qualidade superior, para maior valor acrescentado e para maior, digamos que, patamares diferentes de internacionalização. A salvaguarda que eu deixava, e até para, digamos que, acalmar todos os operadores do setor e designadamente os partidos, era saber se depois de concluídas as negociações, que como o Sr. Secretário de Estado referiu, ainda tem que passar pela OMC, se não seria possível manter um sistema que foi mantido para um conjunto de produtos críticos quando foi da abertura à China e de manter uma monitorização do impacto que isso tem efetivamente na nossa indústria, porque às vezes é a própria indústria que diz que é o Paquistão o país que menos compete diretamente connosco. Provavelmente nós podemos estar a embalar muito este drama. A Índia, ninguém tem dúvida que compete muito connosco e a China também. O Paquistão é a própria indústria que tem esta ressalva. Mas talvez para nós todos ficarmos mais serenos, seria importante poder poder-se monitorizar os tais produtos que o Sr. Secretário de Estado já identificou como sensíveis, e se isso pudesse ser feito. E provavelmente o sistema existe e foi utilizado pela Comissão quando foi dos produtos chineses. Esta era uma questão que eu deixava, e deixava uma pergunta que tem a ver com isto. Nós sabemos que, pelo menos eu fiquei com esta sensação, as indústrias que sobreviveram do têxtil à abertura da China são indústrias que já têm estão bastante estabilizadas e que têm um esforço de se manter no mercado à conta do investimento na internacionalização, e o Governo tem apoiado nessa matéria, à conta da inovação, da introdução de valor acrescentado, de apostar no têxtil técnico, etc. Mas isso não invalida que nós percebamos que, sobretudo naqueles pequenos subcontratantes que não têm dimensão, nem know-how, nem capacidade técnica, que vamos continuando a perder postos de trabalho nestas áreas. A questão que eu punha era como é que se está a comportar o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização relativamente a esta indústria, se ela é possível, quer para o têxtil, quer para o calçado, não é? Porque nós tivemos recentemente uma boa notícia que houve um apoio substancial para os trabalhadores da Quimonda, e gostava de saber se há algumas iniciativas nesta área para estes setores, e se na eventualidade do Paquistão, ou quando for a abertura de outros produtos da Índia, ou isso, se mantém uma hipótese de revisão até a forma como era possível concorrer ao Fundo Europeu da Globalização, dificultava a indústria têxtil, que eram pequenas indústrias que iam progressivamente abandonando o setor, de o país concorrer. Se há alguma iniciativa a nível governamental, se há alguns países amigos que apoiem um ajuste justamente a esta interpretação da própria aplicação do Fundo Europeu para o ajustamento da globalização. Era esta a questão que se deixava. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nina Canassa. Sr. Secretário de Estado, queria só fazer duas precisões aqui àquilo que o colega deputado Pedro Filipe Soares fez sobre a referência aos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. De facto, no regime transitório do artigo 3º, consta o dia útil que o Sr. Secretário estava a dizer. Não sou, quem sou eu para defender o que está a dizer, mas de facto é verdade, tenho aqui à minha frente e está aqui. Por isso, matematicamente, era impossível, não quer dizer que não tenha havido abertura ao domingo, mas matematicamente era impossível fazer. Quem abriu ilegalmente, provavelmente, a grande superfície. Depois, só outra...
Soares, eu não lhe dei a palavra, peço imensa desculpa, está na uso da palavra o Sr. Deputado Nuno Encarnação. Esta questão é seguramente importante, mas não é o objeto da nossa audição e temos tempos para falar dela, pelo menos respeitemos os tempos das nossas intervenções. Sr. Deputado.
Bom, Sr. Presidente, de facto não é objeto da nossa audição, mas acho que há matérias que devem ser esclarecidas aqui naquilo que foi falado. E por isso apenas estou a fazer esses reparos. Na questão também da... sobre esta matéria, aquilo que o PSD disse também, tinha uma posição semelhante, não tão radical como o Governo fez, nesta posição sobre a questão das autarquias terem o poder de decidir sobre as grandes superfícies, mas o que eu gostava de perguntar era exatamente aquilo que também foi questionado pelos nossos colegas, que se por acaso o Governo fez isto por uma decisão política ou fez isto determinado em certos estudos que provavelmente que na economia nacional fossem ponderantes para que isto acontecesse, para que esta tomada de decisão acontecesse. Se, por exemplo, foi estimado o aumento de receitas das grandes superfícies comerciais, ou se foi estimada a diminuição de receitas das superfícies comerciais complementares, tais como as que existem no comércio tradicional. Porque o único estudo que nós temos é um da APE de 2008, em que diziam que criava cerca de 2 mil empregos. Por isso, são questões que eu gostava apenas de perguntar. Mas era uma das questões que tanto enalteciam. Agora, era sobretudo saber as razões desta vossa decisão e desta publicação em Diário da República. Só uma última questão para o deputado Pedro Filipe Soares. Em Coimbra, de facto, alguma coisa foi engavetada, mas o que aconteceu foi isto, é que o Executivo propôs a decisão para um referendo local e o Partido Socialista engavetou essa decisão na Assembleia Municipal, por proposta do próprio Partido Socialista. Por isso foi chumbado em Assembleia Municipal essa decisão do Executivo, por isso quem engavetou isso foi o próprio Partido Socialista, que apoia estes senhores que aqui estão do Governo. Por isso, apenas esta precisão também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, até pela parcimónia no tempo. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há aqui, no final, dizia o Sr. Secretário de Estado de Finanças Rasqueiro, que respondeu e que eu teria feito que não tinha ouvido a resposta. Mas há, de facto, questões que não foram respondidas até agora, quer dizer, ou pelo menos em relação às quais eu consideraria a resposta insuficiente. Em primeiro lugar, houve diligência ou não bilateral, enfim, não sabemos, não fiquei com certeza nenhuma sobre essa matéria. Tinha três respostas possíveis, que era, primeiro, só o Ministério dos Negócios Estrangeiros é que sabe, segundo, sim, terceiro, não. Não houve nenhuma dessas opções, foi aqui respondida. Em relação às questões de fundo sobre esta mesma matéria, ficámos a saber que o Governo está a tentar. Eu achava que o Governo deveria ter, mais do que isso, intervido com uma voz firme. Eu não ouvi nenhuma intervenção firme ou não firme, quer dizer, não me recordo nenhuma intervenção substancial, de fundo, do Sr. Ministro da Economia sobre esta matéria e, portanto, a intervenção do Governo limita-se aos fóruns internacionais onde está a participar, porque voz do Ministro da Economia nesta matéria, eu pessoalmente não ouvi, pode ser lapso meu, eu também não ouço tudo o que se diz, mas admito que um Ministro da Economia a falar com uma voz firme sobre esta matéria, o país tivesse percebido, e eu penso que não percebeu. Está a tentar um ano em vez de três anos, está a tentar retirar os produtos da lista, está a tentar que haja um estudo de impacto sobre a Comissão. O que eu lhe perguntei também, Sr. Secretário de Estado Fernando Serrasqueiro, é, o Governo está a tentar, mas pode-nos dar alguma garantia ou alguma expectativa de resultados sobre essas mesmas tentativas? Quer dizer, porque senão corremos de facto o risco de vir aqui daqui a uns tempos e dizer-nos, olha, nós tentámos, fizemos os possíveis, mas lá ficaram os sete produtos, afinal é três anos em vez de um, e o impacto eles não o querem fazer porque acham que isto não tem impacto grave. Portanto, que expectativa dessas mesmas tentativas? Até porque há aqui, eu sou europeísta e acredito no modelo europeu, mas há aqui alguma contradição europeia sobre isto, não é? Quer dizer, porque a mesma União Europeia, que nos impõe a nós regras, que nos impõe a Portugal condições, que nos impõe a Portugal exigências, a seguir abre a um Paquistão, esquecendo o que é a importância desta indústria para um país como Portugal. Quer dizer, por trás isto não é importante para a Alemanha, porque esta indústria alemã está já hoje em dia na China. A parte desta indústria, que é alemã, já está localizada na China hoje em dia. Quer dizer, portanto, sobra Portugal, a Itália e a Espanha com as dificuldades. Esse é um dos problemas fundamentais. Quer dizer, por isso é que nós não podemos aceitar isto. E por isso é que era desejável uma posição mais forte. Estudo de impacto, suspensivo ou não? Até porque recentemente o saudoso cabeça de lista do Partido Socialista nas eleições europeias, saudoso enquanto cabeça de lista, pelo menos, Vital Moreira, veio dizer que era também realmente preciso um estudo de impacto e que queria também ele um estudo de impacto, quer dizer, mas o estudo de impacto suspende depois a aplicação efetiva ou não? Porque a monitorização é importante, mas é a posteriori, quer dizer, eu estou de acordo, e é importante que seja feita, mas é a posteriori, quer dizer, portanto, qual é esse estudo de impacto, além dos dados que o Governo tem? E aí estaremos um bocado em suposições, tem muita importância porque são não sei quantos empregos que se vão embora. Não tem grande importância porque o nosso calçado e o nosso têxtil é de tal forma qualificado que o Paquistão não consegue corresponder. Enfim, estamos em sensibilidades e em suposições, quer dizer, precisamos de facto de números. Admito que seja preciso fechar a lista para termos esses números, mas eles são essenciais. Terminando, Sr. Presidente, há uma questão aqui essencial que não foi respondida até agora, eu admito que o Governo não a queira responder agora, continuaremos a insistir, que é, se isto for para a frente, com mais produtos ou menos produtos, com 7 produtos, com 5 ou com 6, se ficarmos com um ano, com 2 anos ou com 3 anos, mas se isto for para a frente, admite ou não o Governo português tomar medidas excepcionais de apoio, de defesa, de amparo, se quiser, de auxílio ao setor têxtil português, em que, em alguns casos, continua a ser gravíssimo, designadamente no caso dos turcos, dos atolhados, etc., por aí fora, onde o impacto continua a ser gravíssimo. Ou seja, admite ou não o Governo português tomar medidas de apoio? Esta é uma pergunta essencial e com ela termino, terminando exatamente como comecei, ou sendo, pedindo-lhes que transmitam ao Sr. Ministro da Economia o gosto que nós teríamos em o ver, em alguma circunstância nesta casa, seria um imenso prazer que o pudéssemos ver, até porque era a garantia de duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, que ainda há Ministro da Economia. Em segundo lugar, não, que temos o gosto para além de Vossas Excelências. A garantia de que há alguém para além de Vossas Excelências que está preocupado com essas matérias. E que há Ministro da Economia, e não um mero corta-fitas televisivo que de vez em quando nos vai aparecendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Foi assim quase com as saudades da cabeça disso. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faça favor, para terminar.
Obrigado, Sr. Presidente. A ver se consigo manter aqui o bom espírito, esta última intervenção. Bom, eu penso também que é importante abordarmos essas formas de alguma maneira de olhos nos olhos e de frente. Quer dizer, nós quando, a verdade é que o setor têxtil, quando tomou conhecimento que havia uma lista de 12 produtos e que eles eram sobretudo telas e fios, começaram a dar um pouco os sinais que a Sra. Deputada Teresa Venda transmitiu aqui. Isto, afinal, não nos toca muito. Porquê? Porque são produtos que nós já não somos fortes. Mas a verdade é que os 75 artigos vieram surpreender toda a gente, todo o setor, e nós próprios que acompanhávamos isto fomos um pouco surpreendidos. E a verdade é que aumenta aqui a pressão sobre aquilo que tem que ser a posição do governo português no sentido de salvaguardar aqui artigos que são fundamentais para a nossa fileira. Eu não posso deixar de referir dois exemplos para concretizar isto, que é para que todos percebamos o que é que estamos a falar. Nós, até à abertura, em 2005, éramos os principais fornecedores de felpes de casa de banho e felpes para cozinha para toda a Europa. Ainda somos os maiores produtores europeus, mas já não somos os maiores fornecedores dos nossos parceiros europeus. E o que é que acontece nestes dois artigos que agora não estavam na lista inicial e apareceram agora? Para terem noção, os preços de 2009 e 2010, do quilo médio destes produtos, no caso dos felpes para casa de banho, nós vendemos a 7,9 euros o quilo, produto acabado. A Índia vende a 4,20, a China a 3,55 e o Paquistão vende a menos de 2,9. Nós sabemos que o algodão custa mais de 2 euros em bruto o quilo. Estamos aqui a falar claramente de um esforço que não paga o custo da matéria-prima, é isto que está aqui em causa. E nós não podemos fazer conta que isto não existe, porque isto é uma realidade. Quer dizer, por isso, no âmbito das negociações, que vão ter que ter lugar ainda, é importante que este tipo de argumentos concretos seja esgrimido no local certo, para perceber, porque nós, como eu já disse há pouco, o Paquistão é o país onde as nossas empresas mais têm levantado problemas relacionados com o dumping, que são processos que a União Europeia trata de forma muito lenta. E quando a resposta vem, das duas uma, ou a empresa do produto de origem, a Paquistão já mudou de nome e por isso não se aplica, ou pior ainda, a nossa, que competia diretamente com eles e que foi vítima disto, já desapareceu porque fechou as portas, quer dizer, e por isso é importante, de facto, isto estar em cima da mesa. E temos que cruzar isto com aquilo, e da mesma maneira que está previsto no projeto de resolução do Grupo de Trabalho de Esteixas, com aquilo que quer a Sra. Deputada Teresa Venda, já referiu aqui, e o deputado Telmo Queiroz, tem a ver com os mecanismos de compensação que poderão ser feitos ou não. É um dos pontos que existe no projeto de resolução do Grupo de Trabalho, porque é, de facto, fundamental, seja através do Fundo de Globalização, seja através de outra coisa, qualquer caso, as negociações a 27 falhem no sentido de salvaguardar alguns casos, como eu já dei aqui exemplos muito concretos, ao dar o exemplo destes dois produtos, onde podemos ver o que está aqui em causa. Relativamente às questões do PADIM, dizer que compreendo a dificuldade que é em falar de forma isolada do setor, ou seja, falar fora daquilo que são as medidas transversais que estão à disposição de toda a indústria portuguesa, toda a economia, onde, de facto, os números que o Sr. Estado nos trouxe se inserem também as nossas empresas do setor. Mas a verdade é que fica-nos um pouco o trave, e fico também à espera da avaliação global, porque estamos a pouco mais de, sensivelmente, a meio ano do fim do prazo dado ao PADIM, e a verdade é que nem site temos, alguma coisa falhou aqui, e as medidas específicas, aquelas que estavam enunciadas, que eram dirigidas especificamente a este setor, ou seja, não as transversais que já existiam antes de 24 de março, e aquelas que apareceram depois de 24 de março, dirigidas a toda a indústria e também ao setor têxtil, daquelas que eu referi e poder ter juntado outras, a verdade é que essas, eu vou esperar com muita curiosidade para ver a avaliação delas, porque essas sim é que eram o que diferenciava este setor das outras. E estas medidas específicas, de facto, tardarem a aparecer e nomeadamente uma que ainda estão em negociações, se torna, de facto, aqui um pouco desalento para quem podia ter apostado que estaria aqui um programa, de facto, integrador e que poderia ter dado um alento maior ainda à nossa indústria têxtil vestuário, até porque, como todos nós sabemos, ela é predominantemente exportadora e nós precisamos, sobretudo, das exportações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Membros do Governo, como viram, o gosto e o entusiasmo dos deputados compensou largamente o atraso com que começámos a reunião. Nesta ronda de intervenções, nós tivemos tudo somado um bocadinho acima dos 25 minutos. Calculo que o Governo não precisará de tanto tempo, mas é o tempo que tem, se entender que precisa.
Sim, obrigado, Sr. Presidente.
A primeira questão, eu esperava tratarmos aqui do problema dos horários, na medida em que os próprios partidos que aqui o quiseram levantar têm um pedido de apreciação parlamentar e, portanto, teremos tempo suficiente para com detalhe, tratar dessa questão. De qualquer modo, a abertura não existe. Então, o senhor deputado insiste numa coisa que está contrário ao diploma. Podem existir todas as ilicitudes e até os atos ilegais. Agora, não podia, tinha que ser um dia, tinha que haver um dia útil para comunicar às câmaras. Esse dia útil, isso foi publicado de sexta-feira. Não havia um dia útil para a apreciação. E, portanto, se há algum, o senhor deputado evoluiu, porque de todos os que estavam abertos, agora disse-me a última coisa, é que há alguns abriram. Bom, eu só digo, se há alguns, porque também não os corri todos a nível do país, se algum abriu ilegalmente, tal qual já acontecia algumas vezes, por dúvidas sobre o feriado municipal, se era de abrir, se era de fechar, e houve intervenções a esse nível. Bom, mas só para lhe dizer que teremos tempo de fazer o que o Estado, o que o Governo aprovou, foi remeter para a Lei Geral, aliás, o normativo é tão singular quanto isto, ir para a Lei Geral aquilo que era uma exceção. Não nos metemos quais são as razões são as da Lei Geral. A Lei Geral determinava que eram as autarquias para todos os regimes, a determinar os horários. Excepto para... Nós tiramos só o excepto. Portanto, era só para perceber a logística. Quanto ao conteúdo, matéria que discutiremos sobre os casos que nós achávamos que era algo anacrónico em termos de concorrência, que era com 1999 abriam todos e com 2001 não abria nenhum, o que significava que em Portugal, sabe o que estava a acontecer? É que já havia poucos a fechar, porque valia a pena tirar de lá, qualquer dia estávamos a tirar as secções que você lá encontra, dos detergentes, a secção disto, estava tudo separadinho e tudo abria. Se você quisesse. Não. Estava a haver uma adaptação. Ainda não tinha percebido porque é que cá fora já estavam os eletrodomésticos, cá fora já estavam os telemóveis, cá fora já estavam os livros, cá fora já começava a estar tudo. Para a farmácia começava a estar tudo fora. Ora, nós estávamos a adulterar uma organização que quer acredite, quer não, o que estava a acontecer era isto. E digo-lhe porquê. Porque era preciso ter 1999 metros naquilo que era possível encerrar. Acha que isto era boa concorrência, que era 1999 abria, 2000 e 2001 já não podia abrir, porque já fazia um transtorno muito grande a um comércio, cujo qual, como eu já lhe disse várias vezes, em todas as localidades em que havia um que fechava, havia pelo menos três que abriam. No Porto havia 40. Quer dizer que para abrir um, estava um encerrado quando estavam ao lado 40 abertos. Portanto, se você acha que isto é que foi criar o desequilíbrio, bom, fico com isso. Quanto a... Quanto ao S, vamos ao Paquistão, porque estávamos aqui. O senhor deputado não percebeu ainda a diferença entre o que seria um SPG e o que é o waiver. O SPG é para sempre. Não sei se está a ver qual era a solução. Quer dizer, quando diz que, enfim, não estava a entender porque é que se votou contra o SPG. Porque o SPG mais, o atual Paquistão beneficia do regime SPG. 20%, no caso dos testes, de dedução às taxas aduaneiras. Ao requerer o SPG+, passava para zero, e para sempre, e levava por arrastamento um conjunto de países à boleia, muito significativos, alguns deles, em termos de interesse. Eu sei que temos uma divergência relativamente à União Europeia, e, portanto, aos órgãos de decisão da União Europeia. Porque o senhor deputado achava que Portugal devia ter direito de veto a todas as decisões da União Europeia, ou então a alternativa, já era uma condescendência, porque a sua posição era que nem devíamos lá estar. Portugal expressou a sua posição, o senhor deputado, e também digo ao senhor deputado Telmo Correia, o próprio secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros escreveu ao Comissário do Comércio, responsável pelo Comércio, em 18 de outubro, uma carta em que reafirma todas as posições que eu aqui transmiti. Só para lhe dizer
que esta carta, após ter reunido com ele, exatamente numa reunião em que, não disse aonde, mas em que esteve presente também um deputado do Parlamento Europeu, do Partido Socialista, em que teve oportunidade de reunir com ele e que ele lhe reafirmou alguma sensibilidade relativamente às posições portuguesas. E, aproveitando essa reunião no Porto, até se falou com algumas associações que estavam presentes, no sentido de sensibilizarem e manifestarem ao Sr. Comissário, digamos, algumas preocupações da nossa indústria. Quer dizer, portanto, isto foi público, isto foi conhecido, foi divulgado, e Portugal, através da presença do Sr. Secretário de Estado, que esteve no Conselho respectivo, reafirmou as posições portuguesas várias vezes e fê-las por carta no dia 19, posso-lhe facultar, no dia 18 de outubro de 2010. Não esquecer que o Paquistão, nós tivemos também um cuidado, que a indústria nos alerta, que é dos principais fornecedores de matérias-primas exatamente para este tipo de atividade. Couro e algodão. Ora, nós queremos juntar as duas coisas. Não queremos criar aqui uma situação que nos possa criar também algum constrangimento, e foi-nos alertados pelas próprias associações, em que o Paquistão, sendo o nosso principal fornecedor de alguns destes produtos, temos com ele uma relação que conviria, neste pacote, juntar as duas coisas e pedirmos à Comissão que, na concessão, permitisse também que houvesse da parte, no comprometimento da parte do Paquistão, relativamente à suspensão dos direitos que existem para o fornecimento de matérias-primas, couro e algodão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de forma telegráfica, sobre quatro pontos. O primeiro, relativamente à questão que a deputada Teresa Venda colocou do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Eu julgo que tem havido um debate, tem seguramente havido um debate grande a nível europeu sobre o modo de funcionamento do Fundo e as suas necessárias adaptações. Devo dizê-lo, como responsável político, que teve experiência de gestão direta, de contacto mais direto com a área de intervenção do Fundo, que já tínhamos sido, que Portugal já tinha defendido junto da Comissão e junto do Comissário, uma alteração da regulamentação e uma fortíssima simplificação das regras de aprovação dos apoios. Porque não só são os regulamentos restritivos relativamente ao seu âmbito de aplicação, não só as condições de financiamento são menos favoráveis do que são os fundos comunitários aplicáveis em Portugal, e nós deparamos-nos com essa situação. Muitas vezes valorizava-se a intervenção através do Fundo de Ajustamento de Apoio à Globalização, mas na verdade é que ele sairia economicamente mais caro, por vezes sai economicamente mais caro ao Estado português do que intervir através dos fundos comunitários que tem ao seu dispor. E em terceiro lugar, os mecanismos de regulamentação e de processo de tramitação da aprovação dos fundos faz com que muitas vezes o tempo entre a candidatura, a ocorrência, a necessidade da candidatura e a decisão sejam incomportáveis. E por isso foi esta a posição que o Estado português manifestou. É sempre um processo complexo deste ajustamento ser feito. Tenho visto noticiado abertura para flexibilizações e ajustamento desta dimensão, mas acho que isso é um imperativo para a utilização de recursos que não são tão despicientes quanto se julgam, visto receber parte das sobras, receber no fundo os dinheiros não alocados nos fundos estruturais dos vários países europeus. O segundo lugar, relativamente à questão que aqui foi colocada sobre as ditas medidas de competitividade, é obviamente uma preocupação, tem de ser uma preocupação de todos agora. Convém não fazer sobre isto um debate que é um debate parcelar, enviesado, sem ter em conta não só os vários interesses que se colocam relativamente a cada uma das medidas, nem, muitas vezes, às vezes, uma defesa de um determinado ou de um circunstancial interesse particular relativamente a cada uma delas. Porque há um conjunto de medidas, nós temos que ser... Há um conjunto de interesses na sociedade portuguesa a defender sobre um conjunto de matérias que, obviamente, têm um custo que nós temos que suportar. Temos que o suportar, faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Porque nós não o suportarmos nenhum, era defendermos, de facto, uma concorrência por baixo, sem qualquer tipo de requisito e sem qualquer tipo de intervenção. Onde é que nós devemos ter atenção particular? Nós devemos ter atenção particular quando em determinados setores, em determinados segmentos da nossa indústria, um determinado fator de competitivo é, por ele assim dizer, avassalador do ponto de vista da estrutura de custos. Isso aí são aqueles que merecem claramente a nossa atenção, ou quando ele cresce desproporcionadamente relativamente a isso. Porque quando não, é evidente, tendo atenção relativamente à evolução dos custos, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer, e julgo que serei acompanhado pela generalidade dos deputados, que o nosso grande desafio, onde nós temos margens significativas a ganhar, é pelos aumentos de produtividade. É precisamente aí que o nosso país tem o caminho a percorrer maior. E é por aí também que se tem que encontrar... Não, produtividade, não é custo de trabalho, é o inverso disso. É o inverso disso. Produtividade é mesmo o inverso disso. Produtividade é a capacidade de produzir por cada hora de trabalho. Não é nem horas de trabalho, nem é custo de trabalho. É a capacidade de produzir por hora de trabalho que tem a ver com o valor da produção, que é, no fundo, onde todos os indicadores nos colocam, onde estão os nossos déficits do ponto de vista competitivo, estão precisamente aí. Valor de produção por hora de trabalho. É aqui o nosso déficit. É um problema do valor da produção. Um terceiro ponto relativamente ao acompanhamento das intervenções do Estado. E dizer-lhe ao Sr. Deputado que temos pautado o nosso acompanhamento, os instrumentos que temos ao nosso dispor, com total clareza, transparência, rigor e com uma política extraordinariamente clara relativamente à sua utilização, que eu já repeti nesta comissão várias vezes, de forma muito, muito clara, até à exaustão. As intervenções do Estado devem ser extremamente restritas e devem se restringir a que situações? A situações em que há um interesse geral que se pode sobrepor nessa intervenção, em segundo lugar, onde há planos de viabilidade credíveis e fazíveis relativamente à intervenção, onde há a participação de capital privado nessas intervenções. E por isso não encontrará intervenções que não tenham estas características. Sr. Deputado, essa informação está disponível nos relatórios que são divulgados. Não estou disponível. Estou disponível para aprofundar, se for necessário aprofundar relativamente ao nível de detalhe. Com franqueza, não estou disponível para, e com toda a honestidade, não estou disponível para este jogo de um certo voyeurismo constante que é para atacar porque não se faz e atacar porque se faz. Eu posso trazer os casos que aqui colocou, da próxima vez virei cá à Comissão e detalharemos cada um destes casos. E justificarei cada um destes casos, mas é esse o objetivo que é fazer, é esse o objetivo e respondê-lo-ei por escrito. Responder por escrito ou até aqui pessoalmente. Estou com este discurso que é em resposta ao discurso da intervenção mal intencionada, como é colocada. Bom, ou mal fundamentada. Bom, relativamente à questão que o deputado Telmo Correia colocou e terminava relativamente à questão dos apoios ao setor têxtil, relativamente aos apoios a outros. E também em resposta ao deputado Emílio Guerreiro sobre a questão dos apoios específicos ou dos ditos apoios gerais. Ou talvez até começando por aqui, eu percebo que há uma tendência muito grande dos vários setores de procurarem ter, no fundo, a sua especificidade assegurada e, no fundo, o seu programa específico, a sua medida específica. Já lido há uns anos com estas políticas públicas e digo-vos que muitas vezes o que há é um esforço para criar essa especificidade quando ela verdadeiramente não se traduz numa mais-valia. Isto é, há muitas vezes essa tendência por parte dos atores, até como fenómeno de autorreconhecimento e do aprofundamento da sua dinâmica e do seu aprofundamento da dinâmica própria. Sim, eu estou a falar adaptações de medidas específicas quando falamos de instrumentos pesados. Eu digo que tenho dúvidas e acho que esse balanço deve ser feito caso a caso. Tenho dúvidas, acho que há muitas vezes uma tendência para procurarmos o criar a medida específica e depois vamos deparar que a eficácia da medida específica em áreas pesadas às vezes é mais difícil pô-la até funcionar do que ter uma medida geral bem construída e bem definida como se aplique. Mas relativamente concretamente aos apoios ao setor. Nós estamos muito disponíveis para aprofundar e para continuar no diálogo e na adaptação permanente dos instrumentos de apoio ao setor. Agora, eu julgo que devemos concentrar sobre dois aspectos centrais dos instrumentos de apoio ao setor, que são duas áreas. Por um lado, a área, e falo-vos da área sob responsabilidade mais direta dos instrumentos do Ministério da Economia. Primeiro, a área do investimento produtivo, da modernização do investimento produtivo e a área da internacionalização. Eu julgo que são as duas áreas centrais em que temos que colocar e adaptar. O que é que isto, o que é que, com toda a clareza, também isto coloca de fora? Coloca de fora o que muitas vezes é colocado, que é o apoio quase direto, imediato, a uma compensação imediata de uma desvantagem competitiva pontual. Isso aí não é nem possível pelas regras comunitárias, nem já se começa a aproximar mais daquilo que são práticas, diria eu, que temos que reconhecer que também existem vozes nesse sentido, não é? Que são práticas mais num sentido protecionista do que propriamente num sentido de desenvolver os elos mais avançados da cadeia de valor dos setores. E por isso, no sentido de desenvolver maior valor acrescentado e a passagem da produção para esses segmentos maior valor acrescentado, sem qualquer tipo de dúvida, de estudo, de trabalho, de aprofundamento, até porque temos os recursos para isso. E é dinheiro bem gasto, no sentido, estamos a criar indústrias sustentáveis capazes de segurarem empregos no futuro. Todo o investimento nessa área deve ser feito de apoio ao investimento produtivo e de apoio à internacionalização. Agora, também com clareza dizer que muitas vezes o que está subjacente em determinado tipo de pedidos de apoio específico não é bem isso. São um determinado tipo de discriminações pontuais em matéria de custo aqui ou ali que não resolvem nenhum problema competitivo do fundo do setor e têm como intenção, obviamente, um aliviar de situações de tesouraria ou até a manutenção de situações competitivas menos exigentes. E por isso, no fundo, eu pontuava com toda a clareza a resposta neste campo. Sim, estudar, sim ver o que podemos fazer e desenvolver dentro destas duas áreas. Apoio ao investimento e à modernização do investimento e apoio à internacionalização. Isto é uma saída por cima às dificuldades, não é? E não uma compensação para a manutenção por baixo de situações menos competitivas. Acho que deve ser esta a resposta em todos os setores, mas em particular, neste caso estamos aqui a falar, no do têxtil e do vestuário, porque eu acho que no caso do calçado, verdadeiramente já estão todos. Isto é, a presença dentro desse núcleo é muito claro, é evidente. Eu respondi ao possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. E assim fica encerrada a nossa audição de hoje. Gostava só de terminar os trabalhos, recordar aos colegas que a nossa próxima reunião ordinária é no dia 26 pelas 15, mas antes disso temos duas oportunidades de nos encontrarmos e de encontrarmos outros membros do Governo. No dia 25 de outubro, pelas 3 da tarde, a audição conjunta em âmbito da discussão do Orçamento de Estado com o Ministro de Estado e das Finanças. E no dia 26 de outubro, a audição da Senhora Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social. Portanto, no dia da nossa reunião ordinária, às 3, às 10 da manhã, há reunião conjunta com a Comissão de Orçamento da Senhora Ministra.